Olá! E mais uma vez, bem-vindos ao fantástico podcast. Ah, o Daniel não pôs música desta vez, põe um bocadinho de música sobre a
entrada. Aparecemos. Ah, aparecemos.
Espera aí, e tem música? Põe música.
Não tem. Música. Queres que ponha música?
Música.
Espera aí. É esta?
Faz aí. Ok, pronto. Espera aí, já parei. Powered by este Riverside. É o podcast. Não é Riverside, não. Este é o podcast mais pica. Este podcast mais pica das galáxias. Daniel disse que eu estava mal há 2 minutos, por isso vejam bem. Pronto, olha, olá e mais uma vez bem-vindos ao Fantástico Inigualável. Aí o podcast. O podcast fala de tudo e mais alguma coisa, e hoje vamos nos centrar nas legislativas. Eu acho que o pessoal deve andar informado, por isso quero que se trame. Se estás aqui para ouvir tecnologia, Pedro, quando chegar a falarmos Microsoft, para tu ficares feliz. Porque a verdade é que ele tem de chegar a falar Microsoft. Pedro, assim, vamos falar Microsoft. E eu, já, está-se bem. E o Pedro, onde é que está? Ai, depois chega. Oh, mano, estás à espera que eu fale de vírus, sem saber como é que se tira um antivírus daquilo. Não vou falar de vírus.
De vírus?
Por isso, quando eles chegaram a falar...
Já estás a mandar as bocas dos vírus.
Exatamente. Quando eles chegaram, nós falamos um bocadinho de Microsoft, aquilo que a Xbox quer fazer também. Eu prometo falar um bocadinho mais devagar para os nossos compinchas brasileiros. Meu nome é Filipe Alves, serei o vosso host de hoje, mas não estou sozinho nesta mesa redonda. À minha direita, que eu presumo que não esteja à minha direita no vosso ecrã, deve estar a... Não, está à minha direita, está. À minha direita tem o Joel Oliveira Santos. Doutor Joel, como está? Bem disposto?
Doutor? Olá. O doutor de garganta, pode-me ajudar, doutor? Sacha.
Olá, estou bem. Espero que me estejam a ouvir bem, porque hoje também estou aqui a usar o Blue Yeti, aqui, a ver se a qualidade sonora melhora um bocadinho. É verdade, pá, confesso que estava com saudades de estar cá, porque na semana passada, para rodar o painel de oradores aqui deste tão ilustre podcast, não estive presente, só estive nos comentários, mas na verdade confesso que estava com muitas saudades. E fiquem por aí, porque hoje vai ser interessante. Vamos falar aqui do panorama político, agora que saímos de um debate tão quente e tão caloroso, em que se disse tudo, mas não se disse nada, não é? Mas isso também são outros 500.
É o costume. E tenho também aqui neste panorama geopolítico, neste comentário, que nós agora somos todos especialistas políticos, Daniel Pinto, Daniel, o nosso imigrante, que tem de falar também um bocadinho do que é.
Espera aí.
Daniel, bem disposto.
Peraí, eu acho que nós estamos a fazer uma coisa, nós estamos a aparvalhar um bocado antes hoje, não é? Eu acho que hoje é isso.
Não,
né?
Eu não estou a aparvalhar, tu és o nosso imigrante neste momento.
Espera aí.
É um facto, Daniel, não há muito para onde lhe pegar.
Eu sei que não, mas pá, eu estava aqui à procura de uma coisa. Exatamente, peraí.
Tu estás a procurar isto? Efeitos sonoros? Peraí. Já sabia, eu não quero efeitos sonoros. E tenho aqui uma coisa para marcar o clipe, Oh, Daniel, fala comigo. Estou a falar contigo.
Eu sei, mas estás-me a chamar imigrante, então vou partilhar uma coisa contigo. Se calhar tu nunca ouviste. Contigo e com os nossos...
Sou português e imigrante.
Não, pelo amor de Deus. Achas? Tu nunca ouviste?
Mas estás aí tão concentrado. Eu quero que me digas olá primeiro.
Olá.
Diz-me olá.
Olá.
E a todos os milhares de milhões que estão a assistir. E olha, estás a ver? Eu tinha... ainda por cima com publicidade Shopify.
Vamos cantar esta música. Não me apetece. E vomitar esta música, Donald.
E bora aí. E bora aí, pateta.
Tu nunca ouviste isto? Tu nunca ouviste isto na tua vida?
É na pá 2000, meu. Opa, é assim. Imigrante, pronto. Ok, ficamos nisto, João.
Não, até porque ficamos, eu não posso mesmo pôr o resto.
Imigrante, porque é que ainda não voltaste? Diz-me uma coisa, Daniel, saudades de Portugal, saudades daquilo que é a política portuguesa, ou nem por isso?
Pois, a questão é mesmo essa, estou por isso que eu não faço a mais parva ideia como é que anda a política portuguesa.
Mas tens sempre uma ideia daquilo que é a direita e a esquerda, não é? Até porque a Inglaterra também não diverge muito daquilo que é Portugal.
Das opções políticas, não. São parecidas até, em alguns aspectos são parecidas.
Sim.
Mas não tenho observado muito, não. Principalmente a cena dos debates. A cena dos debates eu ouço-vos falar deles. Aquilo que vai aparecendo depois no Twitter também acho que é curioso ver. E a coisa que eu mais tenho visto é que não há tempo para os debates. Isso é a coisa que eu tenho reparado mais. Bom. Mas de resto...
Não, é muito pouco tempo. Deixa-me só dar um olá aos milhares de milhões que nos estão a assistir. Sim, aqui o André Pereza, que a minha câmera está bugada. Eu acho que o Riverside, que é a aplicação que nós usamos, se fosse o podcast, o Daniel antes de começar estava-se a queixar um bocadinho. O StreamYard daquilo é plug and play. Agora, a cena é que este Riverside realmente deixa-nos fazer mais coisas, tirar clipes, pôr legendas, não é? É um bocadinho mais pica.
Eu parei o upload do teu vídeo. O teu vídeo não está a vir para aqui.
Não? Isso. Eu não tenho vídeo.
Só no fim é que depois eu ativo o upload, senão então aí é que nós não te
vimos. Mas eu não tenho vídeo em direto.
Tens,
as pessoas não me vêem, beleza?
Sim, mas ele está a guardar no teu computador em alta resolução e depois manda no final.
Até por toda a mania, ocupar espaço no meu computador, ele já está como ele está, ele quase que fumega aqui à minha frente.
Estás a ver? Lá está. Mais uma coisa, agora... já viste? Ocupa espaço no teu computador sem pedir, sem nada, o caralho.
É um abuso de confiança.
Isto é um
abuso de confiança. Olha, diz aqui o Jorge Carvalho que a política anda caliente. E olha, Joel, tu tens visto alguns debates ou ainda não conseguiste apanhar no que se passa?
Olha, eu confesso que eu vi logo dos primeiros, vi o do PAN com o André Ventura e vi o que terminou há pouquinho, de Luís Montenegro, com o André Ventura. Curiosamente são os dois com o André Ventura, não é?
Só viste os dois do André, exatamente. Não é uma escolha, foi o que calhou.
Sim, não estou aqui partidário, de forma partidária nem nada, até não é nesse sentido que aqui estamos hoje. Pá, mas foi por uma questão de curiosidade. Este de hoje, claro, porque não é? É aquele frente a frente, um dos mais esperados, aqui desta altura dos debates. É com grande tristeza, pá, que eu vejo que, de facto, todos os anos não, sempre que há eleições, os debates, de facto, são um ponto alto. É ali que muita gente depois, às vezes, confrontados com o moderador, tomam a sua decisão. Pá, e é com tristeza que eu vejo que todos os anos queixam-se do tempo. E na verdade, esta semana andei pelos Twitters da vida, até pelo LinkedIn, anda a circular um pequeno trecho daquele programa que o Ricardo Araújo Pereira, o comediante, faz, em que ele satirizou um bocado isto de pá, o pessoal, no fundo, começa o debate. Então, o que é que acha disso? Tem 30 milésimos de segundo para responder. Ah, não temos tempo agora. E isto? Eu não sei. Pá, satirizou, porque na verdade tem sido isto os debates. Há ali um bate-bocas, tal. Hoje, agora com a questão aqui do Luís Montenegro e do André Ventura, os primeiros 8 minutos foi um bate-boca forte, que não traz nada. E depois, uma coisa que eu acho inacreditável, é como é que tu tens um moderador que não se impõe. O jornalista propriamente dito, que honestamente está-me a faltar o nome, mas era aquele da RTP que por norma modera os debates.
Ele não é mau, atenção, já vi.
Ele não é mau, só que às vezes acho que não consegue ser o imparcial como deve, mas mais do que isso, não se consegue impor. Mano, se ele diz várias vezes como fez, eu estou-lhe a fazer uma pergunta objetiva, ele tem que exigir a resposta objetiva. Simples. Não pode permitir constantemente, anda ali à voltinha, a responder. Se ele, os primeiros minutos, os primeiros 2 minutos, ele deixa, o próprio moderador, deixa, exatamente, diz Jorge Carvalho a João Adelino Faria, exatamente, Jorge. Se ele nos primeiros minutos, deixa, nos primeiros 2 minutos ou 3, se deixa andar ali num bate-boca, até responder àquela expressão que o André Ventura usou ontem da prostituta política, do PSD ser a prostituta política. Pronto, opa, foi ali para aquecer, sem dúvida. A partir desse momento, tu, enquanto moderador, tens que bater o pulso, tens que bater a mão na mesa, desculpa. E, portanto, não podes deixar andar ali as cenas. Se de facto tens um tempo muito pequeno de antena, tens de tirar o maior sumo possível. Ora, o que é que se retira dali? Pouco. Tens o André Ventura a atirar-se ao Luís Montenegro, da forma como ele se atira, quer se goste, quer não se goste, mas que é no fundo é mais do mesmo, no bom sentido, perceba-se, não é numa questão depreciativa, mas é mais do mesmo no sentido em que ele defende a subsídio de risco.
Eu não acho que o ataque de um e do outro, salvo seja, e é obviamente um ataque político, eu não acho que seja errado. Eu continuo a achar é que é muito pouco tempo para existir um ataque e depois para explicar um bocadinho das ideias e propostas que têm. Porque o que acontece aqui, e se puderem dar uma vista de olhos ao pior debate político que eu já vi, foi o da CDU com o Chega. Foi garantidamente o pior debate que eu já vi em toda a minha vida. Porque ali era uma troca de acusações e zero empenho em querer a demonstrar efetivamente o que é que estava mal no país e quais as propostas para modificar. E depois o CDU acabou, esquece-me agora o nome do gajo do CDU também, acabou por não desenvolver, acabou por se sentir atrapalhado, acabou por tentar dizer cenas que o Chega tinha ofendido, mas que não trazia para a mesa, mas eram as únicas cartas que ele tinha. Ou seja, foi o pior debate que eu já vi, porque primeiro ele não foi sequer preparado e o André Ventura também estava de longe preparado para falar sobre propostas políticas e mais propriamente para atacar na ideologia da CDU e aliar-se muito ao PS, aquilo que tem acontecido nos últimos anos. Mas, por exemplo, nós vimos na minha opinião, atenção e vale que vale, nós vimos alguns debates que na minha opinião foram bem produtivos. O próprio Chega com a Iniciativa Liberal, que eu gostei bastante do facto do Rui Rocha da Iniciativa Liberal ter dominado como eu nunca achei que dominasse. O próprio Iniciativa Liberal também com o PS, com o novo secretário de Estado do PS. E mais uma vez, eu achei que aí o PS ficou a ganhar no debate, ainda que na ideologia, seja o que seja, mas no debate ficou a ganhar. Mas não deixou de ser um debate interessante. O grande problema aqui é quando eles atacam-se mutuamente, e eu que para mim, e vamos encarar a realidade, a nível de audiências também é aquilo que dá um bocadinho de gozo ver, só que depois, o tempo curto não deixa efetivamente espalhar a mensagem. É tudo à base de ataques. E isto tem-se vindo a denotar tempo e tempo, e depois temos um debate grande, que é entre os dois grandes partidos, como eles o que gostam de chamar, entre o PS e o PSD, ou neste caso o AD, o que é, mais uma vez, na minha opinião, uma grande estupidez, porque expõe e coloca claramente de lado e centraliza os votos para aquele grande debate que toda a gente está à espera de ver, não é? Eu acho que é importante, importante haver debates de igual termo, independentemente se eram maiores ou mais pequenos. Ver o PAN, ver o LIVRE. O LIVRE esteve muito bem em quase todos os debates. O LIVRE esteve fantástico em quase todos os debates. A forma como eu digo que opá, vocês têm-me a ajudar nomes, que os nomes são terrível. Eu em caras não me esqueço, mas nomes falam-me sempre. O gajo do LIVRE faz-me lembrar o Rui Bacelar, já lhe disse várias vezes, faz-me lembrar o Rui Bacelar com mais 15 anos. Deputado do LIVRE, peraí. E agora digam-me
se. Olha, o Jorge está aqui a meter os nomes todos na malta.
O Rui Tavares, exatamente. Muito obrigado. Paulo Raimundo do Jorge, muito obrigado. Meu. É mesmo isso, olha, precisamos de aqui. O Jorge é assim mesmo, CDU Paulo Raimundo. E olha, Jorge, se quiseres entrar realmente, opa, nós precisamos saber de um micro ou de um iPhone, não é, Daniel?
Sim, um iPhone se tiver.
Um micro ou um iPhone.
Uns AirPods com
aqueles fones
com fio.
É. Mas. Pronto, se houver essa possibilidade, estás à vontade de entrar. O Rui Tavares, do LIVRE, teve muitíssimo bem em todos os debates, muitíssimo bem. E eu digo que, e olhem bem para ele, e faz-me lembrar o Rui Bacelar daqui a 15 anos. As expressões faciais, a forma como fala, eu disse,
até a forma como se veste, diria.
Tudo. E este é o teu irmão escondido, que nunca o conheceste, meu. E este gajo é teu irmão, meu. Este gajo é teu irmão. Mas aquilo que nós vemos aqui, e nesta e hoje, Joel, eu passo um bocadinho para ti para depois também perceber um bocadinho da ideia de Daniel, porque ele vai votar, mas também é como vota a imigrante, pouco conta, infelizmente. Vota a imigrante, pouco conta. Aquilo dá meio dos deputados, nem isso.
Quatro?
Não é aquilo que vai fazer muita diferença. Mas faz diferença, por isso todos os imigrantes podiam votar. Agora, Joel, eu aqui puxo um bocadinho para tentar perceber aquilo que neste panorama que nós vemos, que é, se há dois anos nós vimos o António Costa a pedir uma maioria absoluta e a conseguir essa maioria absoluta e depois ter dado naquilo que deu dois anos depois em um governo, e a detenção que o Presidente da República, muita gente o culpa por ele ter dissolvido o Parlamento, mas no entanto ele disse na altura que o António Costa foi para o poder que se as pessoas votaram nesse Primeiro-Ministro e que se ele deixasse ser Primeiro-Ministro ele iria dissolver. E foi exatamente isso que aconteceu, e ele cumpriu com a palavra e eu gostei disso ter acontecido. Agora, a minha questão é, nós neste ano estamos a ver, se há dois anos vimos muito a esquerda a puxar para o voto útil, votem no PS, votem no PS, nós este ano estamos a ver o votem na esquerda, votem na direita. O próprio Bloco de Esquerda fala da direita e não fala de partidos em concreto, a direita fala da esquerda e não fala de partidos em concreto. Tipo, tudo que é esquerda aliou-se de uma forma ou de outra ao PS e eles estão a tentar desmoronar tudo que o PS fez. E do outro lado, vemos um PS e a esquerda a dizer que a direita são os fascistas e que... Sentes que é isso? Ou a minha opinião está de veras errada? E o Jorge Carvalho, por favor, também está à vontade para dizer aqui nos comentários.
Sim, eu sinto que as circunstâncias são diferentes. Como disseste bem, de facto, o Presidente da República, há 2 anos atrás, falava nessa questão. Porque, sejamos nessa questão da maioria absoluta. Porque, sejamos francos, se tu metes um país em eleições e um partido ganha com maioria absoluta, em princípio, é ingrato dizermos o país decidiu. Não, não foi o país que decidiu. Quem decidiu foi quem foi votar. E quem foi votar decidiu pelo país. Mas, eventualmente, foi uma pequena fatia, pouco expressiva, eventualmente até, de todo o país. Mas pronto. Quem foi votar, decidiu e deu a maioria absoluta a um determinado partido. Neste caso, o PS. Epá, é verdade que lá está. Deu a maioria ao PS. Não foi ao secretário de Estado do PS. Não foi ao António Costa. Deu a maioria ao PS. E por isso, até com a saída do António Costa, poderia legalmente manter-se um outro primeiro-ministro. Podia ser... Podia haver outro primeiro-ministro.
Desde que o Presidente da República não se quisesse meter, efetivamente.
Sim,
mas há o que ele diz que se meteu, porque legalmente ele é o único que pode dissolver o Parlamento.
Sim, sim. E eu acho, até por uma questão de lealdade para quem votou, não é? Porque apesar de tu votares num partido e não num primeiro-ministro, a verdade é que muita gente decide o seu sentido de voto por causa de quem lidera o partido. Eu próprio digo isto. Por exemplo, na altura em que Pedro Passos Coelho era o secretário de Estado, desculpa, era o presidente do PSD, era alguém que me transmitia mesmo confiança, pelo rigor, enfim, valores políticos que outrora já pairaram pelo panorama político em geral. Mas dizia-te que era alguém que eu gostava. Hoje em dia, honestamente, pá, o Luís Montenegro não é alguém que me reveja, a sério, percebes? E o próprio partido vai-se desvirtualizando, respondendo objetivamente à tua questão. Já parece o debate em que se anda aqui às voltinhas e depois... Mas responde-me! Não.
Mas eu quero a resposta.
Não, mas respondendo objetivamente à questão. Eu acho que a realidade é diferente aqui hoje, até porque falavas e bem, no fundo deixa de haver aqui uma guerra entre partidos políticos e há uma guerra sobretudo entre a direita e a esquerda, mas porque eu também diria que os próprios partidos estão-se a se reinventar, estão aqui a moldar-se àquilo que estão a ser os resultados das sondagens, àquilo que estão a ser os temas quentes antes da Assembleia da República ser dissolvida, nomeadamente a falta de habitação e não sei o quê, não sei o quê. E então, de repente, tens Pedro Nuno Santos a falar que vai dar apoios à habitação para malta até 40 anos e não sei o quê, não sei o quê. Medidas tendencialmente mais de esquerda, percebes? Então, se calhar o que o PS anda a propagar não é na sua génese medidas tão socialistas, percebes? Assim como os partidos de direita, sobretudo o PSD...
Exatamente, os partidos de direita, desculpa interromper, mas tanto o PSD como o Chega, por exemplo, eles estão, o PSD, neste caso a AD, a Aliança Democrática, eles estão a trazer ideologias seriamente de esquerda, que é vamos subir reformas, vamos dar subsídios a toda a gente, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, onde normalmente a direita, que eu me revejo mais, é um bocadinho uma direita empreendedora, onde deixa muita coisa para os privados, e atenção, porque assim eu nunca escondo a minha ideologia política, eu sou de direita, ainda que, olha, alistei-me, e agora vou ter que dizer sempre este coisa, alistei-me, não, Cristo, na Iniciativa Liberal, estou à espera que me contactem, porque a parte do farto deste país, assim, meu, e pronto, é o que é. Agora, se é aquilo que, para já, neste momento, atenção, neste momento é aquilo que eu me identifico, ainda que não seja totalmente aquilo que me identifico, porque há coisas que eu também tenho uma costela seriamente de esquerda, até porque a minha família sempre foi uma família sem posses, e eu não consigo imaginar uma saúde sem ter uma solução do Estado, não consigo imaginar uma educação sem ter uma solução do Estado também, e uma solução de qualidade, estás a ver? Ainda que eu me reveja muito com ideologias de esquerda no que toca à saúde e educação principalmente, eu sou um gajo que eu acredito muito na ideologia direita, e ainda que eu me reveja muito na ideologia direita, tanto Chega, que é aquele que como aquilo ali que estava a falar, que são os fachos, não é? Como são apelidados muitas vezes, o que eu discordo muitas vezes, até porque a ideologia da direita e do Chega, que é extrema-direita, é tudo menos extrema-direita, porque ele está a dar uma... na minha opinião, o Ventura, ele é uma aranha política. Este gajo é impressionante a nível de qualidade política que ele tem. Ele, a nível político, ele é muito bom.
Eu acho,
porque ele está a chegar a públicos que nunca tinha chegado, sim, antes.
E eu acho que aquela conversa agora. O cigano já não vai lá nenhum, já chega. Esse pessoal já está.
Não, é. e tu viste que no debate, por exemplo, o próprio debate contra o Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, eu gosto mesmo, e gostei mesmo desse debate, porque tu viste ali um Ventura muito mal preparado, que não é habitual ver. Não é nada habitual ver um Ventura mal preparado, e tu viste um Ventura muito mal preparado, onde a única coisa que ele queria, e a meio do debate se lembrou de dizer, foi começar a enumerar ele, e os bombeiros, e a polícia, e os GNR, e os reformados, isso porque
foi os chalões de emergência,
ele ficou sem ideias. Exatamente, ele ficou sem ideias, e a ideologia política que normalmente vemos na direita, muito aquilo que a Leo está a falar, a ideologia de fachos, a realidade é que esta direita de 2024 não é propriamente uma direita, porque as propostas são muito baseadas naquilo que a esquerda oferece. Aumento dos salários mínimos, que o próprio PSD há 2 anos disse que não ia fazer. Estamos a falar de aumento de pensões. O Ventura quer dar pensões, sabe Deus para quanto. O PSD diz que vai subir para 820 euros a nível de pensões. Isto não é propriamente aquilo que eu, de direita, que eu conheço, ainda que...
Há uma questão que eu, gostos políticos à parte, eu acho que a maioria das pessoas que nos ouvem, e eventualmente os milhares de milhões que nos ouvirão no YouTube, no Spotify e em todas as outras plataformas de podcast, têm que concordar, que é, há uma coisa que Pedro Passos Coelho, António Costa e André Ventura têm em comum, na minha modesta opinião, e uma vez mais, tirando os gostos políticos à parte, que é a retórica e a oratória. Eu acho que eles
fantástica.
São, do panorama político dos últimos anos, são as 3 melhores personalidades nesse sentido. Sim. Eu, uma vez mais...
Tu tiveste também o Coutrinho da Iniciativa Liberal, que agora está a fazer o país.
Acho que não há hipótese. Por exemplo, quando aquele secretário de Estado agrediu o João Galamba, alegadamente, e depois houve aquelas conferências de imprensa. A forma como o António Costa foi apertado pelos mídias nas horas a seguir, nas conferências de imprensa. A elegância com que ele deu a volta às respostas, respondendo a elas, mas, entre aspas, defendendo-se. Juro-te, eu até por via da minha profissão, pá, eu fiquei abismado. Eu não concordava com o que ele estava a dizer, atenção. Pá, porque,
mas tu admiras, um bocado tu balão. Admiras, exatamente. Houve,
mas aquilo vês que não é... É que imagina, tu às vezes podes falar bem, mas como em bom português se diz, às vezes estás a falar para burros, estás a ensinar burros. Não, o que ele fazia ali é ser super confrontado com perguntas à frente de jornalistas, em direto para a televisão, e o gajo, desculpem a expressão, o António Costa, opa, a dar a volta à questão. E o Pedro Passos Coelho fazia isto muito bem, e eu acho que o André Ventura, quer se goste, quer não se goste...
E o Sócrates também, atenção, Sócrates também era outro, que também sabia...
Não acho que fosse tão bom nessa matéria, mas eu acho que o Ventura vai a caminho disso. E isso permite, por exemplo, permite, a não ser nesse debate com a Iniciativa Liberal, permite, quando tu és confrontado com questões, sobretudo se de facto estás dentro dos assuntos, não é? Pá, saberes responder minimamente às questões. Saber somar um mais um, fazer uma equação ali de ideias e responder. Ora, ainda hoje, o que eu reparei na questão aqui do debate com o Luís Montenegro foi que ele foi objetivamente questionado sobre coisas e ele não sabia. Ele olhava para os papéis porque ele queria seguir o guião. Aliás, quando o João Adelino qualquer coisa, o jornalista da RTP... Até sugere, mas o que é falar? Ele das pensões e o Ventura intervém e bem, na minha
exatamente,
opinião.
Mas o que é falar? Mas quem é o moderador agora? Mas quem é o moderador? Mas o que é que quer falar agora? Mas o que é isto? Mas o que é que quer falar agora?
Percebes? Enquanto que o ritmo da conversa e os temas iam seguindo determinado sentido, e via-se que, uma vez mais, neste sentido aqui da capacidade oratória e da retórica, via-se que o André Ventura ia adaptando a sua fala àquilo que estava a dizer e a que era perguntado, mais ou menos, ia mandando uma boca e não sei o quê, tudo bem, mas ia respondendo mais ou menos objetivamente às questões. Perguntavam-lhe sobre a polícia, ele respondia, perguntaram-lhe objetivamente, então, mas se todos os polícias tiverem direito à greve, então isso for preciso? E ele disse, não, mas há países em que as polícias têm esse direito.
Suíça, Bélgica...
Exatamente. Além disso, o que nós defendemos é uma espécie de greve como os médicos. Se os médicos tiverem de greve, os hospitais não vão funcionar.
Existem recursos mínimos, exatamente.
Pronto, exatamente. Percebes? Mas acho que este é preciso, independentemente de quem nos venha a governar, seja Chega, seja a Aliança Democrática, seja PS, seja... Enfim, os vários partidos. Acho que é importante ter alguém que... Não é ter só esta capacidade de falar, honestamente. Mas a capacidade de falar, a capacidade de te defenderes em público, também demonstra a capacidade de tu responderes às necessidades quando estiveres apertado nelas. Às necessidades da liderança, às necessidades da governação. Se és confrontado com uma nova pandemia, convém teres
Exatamente, sabes? Mas há que dar mérito ao Costa na situação da pandemia. Vamos encarar a realidade.
Sim, porque era uma
não
situação
foi
perfeito, muito singular.
Mas foi um bom trabalho. Foi um bom trabalho. Muita medida socialista também, mas foi um bom trabalho.
Sim, sobretudo quando. A primeira fase, está-me a faltar a palavra, mas. A primeira vaga, sobretudo a primeira vaga em que era desconhecido para todos, não é? Ninguém sabe o que é isto.
Claro.
Como é que, o pessoal está a morrer, o que é que se vai fazer? Como é que... Aí acho que sim, acho que foi uma coordenação total. Por isso é que a nível...
Houve muita coisa que falhou, mas then again, mediante tudo aquilo que nós vimos nos outros países, eu não acho mesmo que Portugal tenha ficado muito mal na figura.
Sem dúvida, acho que aí foi ok.
E aí há que dar mérito, acho que aí há que dar mérito também a quem merece. E opa, é isto que eu acho que falta
na
política.
Mas aí uniram-se.
Que é dar, dar mérito a quem merece, não é? Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, eu se me candidatasse para Presidente Vitória na altura, não é? que eu gostava muito do Presidente que lá está, e olha, por exemplo, gosto muito do Presidente que lá está, não é? Mas se eu me candidatasse a Presidente Vitória, eu diria o seguinte, meus amigos, eu gosto muito dele, a ideologia é esta, ok, é muito bacana, foi muito bom para o meu clube, mas eu agora acredito que o clube devia seguir um rumo que não este. Não quer dizer que, de alguma forma, as coisas não tenham sido bem feitas. E aquilo que eu sinto, e até vou passar para o Daniel esta situação, porque eu também vivi a parte do Brexit, e eu sinto em certos aspectos, e eu não sei se ele sente o mesmo ou não, e também quero saber um bocadinho a opinião dele, que é, nós vemos ideologias políticas serem mais altas do que aquilo que é importante para a população. E nós vimos, por exemplo, na altura do Brexit, e aquilo que eu sinto muitas vezes é que o Ventura pode ser um Farage... da vida, estás a perceber que na altura o Farage prometia 200 e tal milhões para a NHS e assim que ganhou foi ao programa de Good Morning Britain e o gajo disse, afinal isto não é bem assim, um puta de um autocarro dizia exatamente isso, vamos dar 200 e tal milhões à NHS em vez de dar para a União Europeia. E a minha questão, Daniel, passa um bocadinho por aí, tu sentes que visto do lado de fora, que não vives em Portugal e opa, as políticas impostas neste país não te afetam diretamente, de uma forma concreta, principalmente no teu bolso, mas tu olhas para este cenário de que, quando comparas com aquilo que se passa no Reino Unido, sentes um bocadinho que Ventura é a personificação daquilo que existe no Reino Unido do lado da direita? Neste caso é o lado, não é o conservador, não é? Tem um nome correto, tem um nome concreto no Reino Unido. Quem chama o partido do Farage?
Era o partido do Farage? Não, são os conservadores, não. Era o UKIP.
Farage.
Era o UKIP. Sim.
Como é que ele se chamava?
Mas não é...
Agora fiquei curioso.
Mas não é difícil criar o paralelismo entre os dois, não é? Basta ver que o uso de demagogia e populismo é o que funciona. E foi o que funcionou.
Mas achas mesmo que é... Sim, mas tu acreditas que é isso que pode também acontecer em Portugal? Porque já passou...
Epá, não é muito difícil, porque
quase,
repara nisto.
Quase 10
quando,
anos.
E é isso que está a acontecer.
Quando o pessoal está fodido, não é? Que é o que acontece aqui o que acontece aqui era o que estava a acontecer na altura. Quando a malta está lixada, quando tu olhas e vês que não tens muito mais saída, não é? Pá, chegas ao fim do mês, ou melhor, chegas ao fim do ordenado e sobra-te mês. O que é que tu vais fazer? Não é? é muito fácil de pegar e de emprenhar pelos ouvidos e de aceitar que a culpa é dos imigrantes que vêm para aqui roubar os trabalhos. Quero, aliás, a conversa que se ouve aí foi a
era
conversa
que
se ouviu aqui.
O Brexit fazia.
Exatamente, não é? Só que aqui a malta esqueceu-se, que grande parte dos taxistas vieram do Bangladesh e não sei o quê, porque vieram todos, e os, quer dizer, houve uma imigração muito grande nas alturas 50 e 60 e não sei o quê, porque se precisava deles. E então aí toca a trazer toda a gente, não é? Mas aí a malta esqueceu-se toda disso aqui. Pá, mas tu aí agora vês isso, não é? E repara, e eu ao mesmo tempo... Eu, ao mesmo tempo, também caio nesse buraco, que é... Eu vou a Portugal, vejo brasileiros, e mas realmente agora é só brasileiros em todo lado. Um gajo vai a qualquer lado, é só brasileiros a atender, é só brasileiros aqui, é só... Ah. Mas é estúpido, estás a ver? Mas é estúpido eu cair nisso. Porque estou cá fora e eu não posso esquecer disso.
Também
és imigrante. E eu não me esqueço que o sou. Da mesma forma que a malta, por exemplo, fala e também não se lembra da quantidade de portugueses que pegaram e que bazaram para França, sem saber dizer uma palavra
França,
de francês.
Venezuela.
Sim, o pessoal que vem para aqui e que não sabe falar a ponta de inglês e que acha que Deus me livre com o inglês é um espetáculo, não se percebe um caralho do que se diz. A malta esquece toda disso. E esquece toda de zonas daqui de Inglaterra onde tu vais lá e aquilo é tipo, pá, é um Little Portugal, não é? Que é só português e tu entras lá e sentes-te mal quando lá entras. O pessoal fica todo a olhar para ti. É igual, isto é igual. Só que, obviamente, que é muito mais fácil de chamar a atenção disso quando é ao contrário. Tu dizes, pá, vocês já repararam nisto, agora entrou num Uber e é um gajo que nem sabe falar português. Ah, isto nem devia de ser.
Sim, mas isso, oh Daniel, mas isso é assim, repara.
Aqui acontece
eu da outra vez, eu da outra vez fui a Lisboa e fui ao Colombo comer. Eu acho que é Colombo, aquele que fica à beira do Pacto das Nações, é uma merda qualquer, Colombo, basta gana, merda, muda em mosca. Estava lá, pronto, eu fui lá comer num restaurante chamado Serra da Estrela. Chegámos lá, sentámos e tal, fomos pedir comida e eu estava a falar, tu vives lá fora muitos anos, e vives aí fora, Daniel, tu sabes quando estás a falar para alguém e alguém não te está a entender, não é?
Sim.
E então eu estava a falar para ele em português, olha pá, nós vamos querer isto. Epá, e eu olhei assim... E perguntei-lhe, do you speak Portuguese? E o gajo, no, yes, I speak Portuguese, that's fine. Do you rather for me to speak in English, though? English is better if you don't mind. No, that's fine for me. E tipo, e eu fiz-lhe o pedido todo em inglês, está-se bem, e não sei o quê. Mas o meu problema ali não foi eu ter de falar em inglês. Felizmente também não é. Agora, e não acho que essa pessoa que esteja a servir no restaurante tenha culpa, porque ela não tem culpa nenhuma. Zero. A pessoa tem zero culpa. A pessoa veio para Portugal para procurar um modo de vida, está num trabalho honesto e trabalha as horas que tem para. Exatamente, e está a trabalhar as horas que tem. Agora, tudo muito bem. O que eu acho que está errado foi exatamente como aconteceu comigo quando fui para a Inglaterra, porque fui para a Inglaterra também para o restaurante, mas não me puseram à frente. Eles não me puseram à frente porque eu não sabia entender inglês. E atenção, eu quando fui para a Inglaterra eu pensava que sabia inglês, porque quando chegas aí e em vez de ser water é water, fuck off.
Sim.
A minha cena é que não é isso, Daniel, mas é assim, eles não me puseram à frente. Eu fui trabalhar para um restaurante onde era só tugas na cozinha e depois disse, não, eu estou aqui também para aprender inglês, não é só para aprender português. Então pus-me no caralho daquele restaurante e fui para um restaurante que era só polacos na cozinha para me obrigar a falar em inglês e depois tentar conviver com o máximo de pessoas possíveis britânicas para tentar perceber o sotaque de uma forma mais concreta e a partir do momento que me sentia preparado pedi para me passarem para a frente e aí sim deram-me a confiança que o meu inglês estava ok. Está a perceber? E depois a partir daí, o restaurante foi para aí fora e foi trabalhar para serviços diferentes. Mas eu não quero chegar, Daniel, é que assim, eu não me importo mesmo e a pessoa que lá está a servir não tem culpa nenhuma de os donos do restaurante serem incompetentes nesse aspecto.
Mas sabes o que é que me deixa triste? Pá, não é deixa-me triste, mas Jorge Carvalho...
Só que aumenta o teu gain ou o Joel que diminui o dele. Só das duas um.
O meu está no mínimo.
Tu quando falas eu tenho de baixar e quando o Daniel fala eu tenho de aumentar.
Eu, pá, não sei, só se eu começar aqui a
aparecer. Agora sim, está ótimo. Está ótimo.
É que o Jorge, por exemplo, diz que é a cultura e a tristeza de perdermos a nossa identidade. Repara, eu quando vim para aqui...
Eu não perco a identidade nenhuma.
Eu quando vim para aqui, isto ainda encontra aquilo que estavas a dizer de um gajo achar que sabe falar inglês. Eu sabia falar inglês no sentido em que na entrevista de emprego consegui arranjar emprego.
Exatamente.
Né? Mas depois, quando efetivamente comecei a atender telefones, e nós tínhamos, pá, tínhamos clínicas no país inteiro, a primeira vez que eu falei com alguém da Escócia, eu lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, de dizer, eu peço imensa desculpa, mas eu não estou a perceber nada do que me está a dizer, eu vou desligar o telefone. Okay. Porque eu não percebia, mano, não conseguia perceber. Mal, ah, mas é os sotaques. Está bem, mas, mas ao mesmo tempo, a pessoa do outro lado podia estar a dizer, olha, está agora um imigrante ali.
É um imigrante.
Tem a mania.
E pronto, e bem para aqui não sabe falar nada, não é?
Uhum.
Mas era uma oportunidade. Eu estou aqui há 11 anos agora. Não é? E ao mesmo tempo acho que as pessoas têm que perceber também que quem sai do Bangladesh, quem sai da Índia, quem sai não sei de onde, do país de onde vem, pá, e vem em Portugal uma opção. Vem uma opção porque se calhar onde estão está fedido. Pá,
uhum.
E até querem fazer o esforço, epá, eu acredito que até querem fazer o esforço para conseguir aprender a falar português. Não vou dizer que é toda a gente, mas quero acreditar, e acredito que a grande maioria das pessoas que imigram querem aprender, pá, querem aprender a língua, querem se integrar, querem se sentir portugueses ao fim e ao cabo, não é? Porque pá, eu acho que a malta acaba por fazer isso, que é o que acontece. Eu quando vim para aqui, pá, acabo por me integrar, não vou para pubs porque eu não bebo, senão se calhar vou passar a vida enfiada em pubs e não sei o quê. Pá, mas ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas também não dão oportunidade, porque é muito fácil hoje em dia, eu não vou cair na cena das redes sociais, mas a verdade é que as redes sociais dão, obviamente, passam uma câmara de eco para isso mesmo, para a negatividade, porque claro, é muito mais fácil e acontece muito mais tu veres as pessoas a reportarem o índio, Deus me livre, o indiano que estava não sei aonde e que de repente deu um biqueiro numa miúda e não sei o quê, do que se calhar dois ou três indianos que foram atrás de um gajo que estava a espancar não sei quem e agarraram à espera da polícia, porque isso ninguém vai filmar. Ninguém vai falar.
Eu a propósito disso, eu não sei se já falei aqui alguma vez em direto sobre isso, mas eu tenho uma estatística interessante da primeira pessoa, e que mostra o eco aqui das redes sociais pode não ser o que na prática se passa. Então, na minha profissão, eu predisponho-me a fazer uma coisa que é a trabalhar no acesso ao direito. Isto é o quê? Enquanto advogado, eu voluntaria-me basicamente a ser advogado do Estado. Para terem noção, o dinheiro que nos pagam é exatamente o mesmo que nos pagavam em 2024. Portanto, como devem compreender, não é pelo dinheiro que eu fazia.
Em 2024?
Em 2004, desculpa. Em 2024, okay. 20 anos depois, é exatamente o que nos pagam por isso. Portanto, não é por dinheiro todo, é também por uma questão de garantir a justiça a todos, mesmo aqueles a quem não têm possibilidade de pagar. E, portanto, de vez em quando, eu como exerço no Porto, até estou de escala presencial. Significa que eu tenho que ir para o tribunal
e
fico lá. E para alguém que precisa de advogado, porque a lei exige, ou então que queira, porque está num interrogatório, okay, não, ou seja, não é, a lei não exige, mas aquela pessoa que quer um advogado, nós somos o Estado, por intermédio da Ordem dos Advogados, nomeia-nos a nós. E isto tudo para vos dizer o quê? Eu já pertenço a isto, ao acesso ao direito, há mais de um ano, e tenho 20 e poucos, não são clientes, chamam-se oficiosos, porque no fundo foram-nos atribuídos oficiosamente pelo Estado. Por via da Ordem dos Advogados, mas tenho mais de 20 oficiosos e posso-vos dizer que estrangeiros, portanto não, pessoas não nativas portuguesas, eu tenho uma pessoa tenho duas pessoas, ok, em 20 tenho duas pessoas, 10%. Uma pessoa é brasileira e estava a conduzir cá com a carta brasileira caducada, portanto
é uma situação,
mas tipicamente a lei já nem considera isso crime, ok?
Uhum.
E portanto, pá, não é um crime de sangue, não anda aí a roubar que parte de tudo, percebes? Enfim, por outro lado, tenho uma pessoa que tem origem ucraniana, mas não veio para cá por causa da guerra, já está aí há uns anos. Um jovem que pronto, está indiciado da prática do crime de tráfico de menor gravidade. Portanto, pequeno tráfico de droga, se assim quiseres dizer, pronto. Mas digamos, sem querer desprezar nenhum tipo de crimes, a verdade é que, primeiro, só duas pessoas, portanto, eu só tenho dois oficiosos do Estado que são estrangeiros, e depois, para além disso, são coisas relativamente pequenas. Enquanto que portugueses, man, é o que tu quiseres, desde branqueamento de capitais, a violências domésticas, assim, a torto e a direito.
Mas é assim, a probabilidade de teres português é maior, também há mais portugueses do que dos que
estrangeiros. Mais ou menos, porque eu exerço no centro do Porto.
Mesmo assim, mas a probabilidade, e obviamente, por exemplo, eu quando estava em Inglaterra...
Mas não é isso que se passa cá para fora.
Mas não é isso que se passa, por exemplo, percebes?
Se ouve, não é isso.
É assim, aquilo que tu vês mais são em situações em Lisboa e Braga, por exemplo, a nível
não brasileiro. Não se fala dos miúdos que entram pelo continente adentro de bicicleta e que decidem espancar toda a gente e... não é?
Dude, eu não estou a dizer que está correto.
São crianças.
Then again, eu já fui imigrante, meu. Por mim está-se bem. Eu acho que eu não tenho a ver com aqui o Jorge Carvalho, o que estava a dizer, que é a cultura e a tristeza de perdermos um pouco da nossa identidade. Eu não acho que percamos a nossa identidade, até porque os valores que eu tenho eu hei de os passar aos meus. Por isso, a identidade perde-se a partir do momento que tu te deixas perder a identidade.
Mais ou
a
menos.
Identidade que eu tenho eu vou passá-la para os meus.
Mas se entrar muita gente, muitos estrangeiros, porventura, sim, pode-se perder. Por exemplo, uma coisa que aí no UK fazem é esse teste para a nacionalidade.
Mas isso era uma coisa, nós já tocamos aí, porque o... Okay. Ah, porra, eu não sei dizer o nick dele, não vale a pena, mas ele já falou comigo.
Leoc.
Mas ele diz... como é que é? Mas Daniel, o pessoal do Bangladesh tem que saber falar um pouquinho português, e daqui a 2 ou 3 anos basam para outro país europeu, 5 anos, quero dizer. Eu acho que ele se deve estar a referir ao processo de naturalização, não é?
Uhum.
Sim, naturalização, e depois podem ir para o país sendo
eles portugueses. Eu não sei como é que funciona em Portugal. Aqui sei, porque pronto, passei agora por ele e já vos expliquei, não é? Que tens que fazer aquele teste do Life in the UK sobre a história e não sei o quê.
Aqui em Portugal não tens nenhum teste.
Tens que fazer prova de inglês. Ou prova de inglês, ou então tens que ter estudado aqui, tipo um mestrado, uma cena assim, obviamente. E pronto, depois o resto da papelada toda e pagar.
Aqui dependendo da via pela que segues a nacionalização, não. Portanto, se é pelo casamento, se é por estares cá há mais de 5 anos, okay, se é por teres descendência, enfim, o caminho é diferente e os requisitos são diferentes, mas em nenhum deles te obriga a ter, digamos, conhecimentos históricos ou culturais do país, percebes?
Okay. E
o que é que aí no UK, provavelmente tem, até por um bocadinho daquela morra do UK, mas se fôssemos a considerar isso só pela questão de manter a cultura, percebes? Opa, por uma espécie de requisito essencial. Quem vive aqui tem que saber estas coisas.
Uhum.
Seja nativos, não sejam nativos.
Eu aí já me estou a cagar, Joel. Eu sou sincero. Eu acho que, pronto, opa, no caso
mas,
de
mas
peraí, crimes...
Mas prova de português não precisas de fazer?
Tu precisarás de fazer se não viveres num país de língua portuguesa.
Falou, por
sim,
exemplo, não precisa.
Falou.
Faz sentido. Não é?
Faz algum sentido, sim.
Malta lá, mas, fala português.
Certo, mas repara, uma coisa é fazer prova de português. E atenção, eu não trabalho muito com esta área. Por acaso, vi há dias para um cliente isto aqui. Por isso, não levem super aceito. Isto facilmente no Google, através da página do Portugal.gov. Conseguem ver estas informações em concreto, portanto não tenham como ponto assente exatamente aquilo que eu vos disse, mas salvo erro, até se tu fizeres uma espécie de prova em como já prova factual, okay, em como já dominas a língua portuguesa, eventualmente através de um website que tenhas, redes sociais, digo eu, até já consegues fazer isto, percebes?
Okay.
Portanto, não há esse rigor de exigência, porque repara, temos aquela questão que até vem aos mídias, os TVDEs. Tens TVDEs, ok, que não são pessoas nacionais,
pois,
mas que por força daquilo que é a legislação portuguesa, qualquer pessoa para ter carta de condução em Portugal precisa de saber ler e escrever português.
Pois, mas lá está, mas se tu não precisas ter uma carta,
mas isso não acontece,
portuguesa, ou precisas ter uma
precisas ter uma carta de condução portuguesa, mas para teres a licença de TVDE tens de ter isso, e depois ultrapassa-se, okay, isso, não é?
Ok. Então é por aí. Por exemplo, eu percebo aqui, que as pessoas fiquem aborrecidas, meu. Eu estou a dizer isto, mas aqui, eu compreendo.
Eu aqui é muito simples. Eu aqui para mim é muito simples. Eu com a autora imigração não tenho rigorosamente nada. Agora também sou um bocadinho, se calhar não lhe vou dizer radicalista, porque eu não acho que é radical. Eu não acho mesmo que seja radical. Está definido nas leis, João, melhor que eu sabes dizer, está definido nas leis, não é?
Eu estou-me a rir porque no início deste podcast disseste que pediste, inscreveste há pouco na Iniciativa Liberal e agora estás a dizer que não és radical e não sei o que é, pá, só para ver se os gajos...
Foda-se a iniciativa, eu não acho que a iniciativa seja não, radical,
não,
muito
não, não, é só porque se achas que és radical os gajos não te vão aceitar.
Ah, eles estão-me a cagar para eles, meu, eles têm de fazer bénia para lá entrar, meu, com 30 em vir aqui à minha casa com as alianças, mano, estás a brincar? Para eles é um prestígio.
Mas eu dizer, desculpa.
Isto para dizer que, opa, eu não acho mesmo que seja radical neste aspecto, é uma ideologia que eu tenho minha, que eu acho que tu, Joel, sabes bem melhor do que eu e o Rui também, a nível de leis, uhum. E aí conseguirias, se calhar, obviamente, não estou a dizer para fazer aí assim, on the spot, mas eu acredito que com um conjunto de advogados e juízes e políticos, conseguiria-se reunir uns termos e condições, não é? Dizer assim, uhum. Comigo, a partir daqui, isto é um crime que merece ser mandado para o país. Estás a perceber?
Mandar embora.
Ser extraditado.
Mas a questão é que
a partir
é que
do momento
isto...
de dizer assim, ok, roubar um carro é assim tão grave que vai-me mandar embora, pode roubar outro.
Carta.
Estás a perceber? Por exemplo, homicídio, sim, ok, é extraditado, pronto, vai para o país dele, pronto, está-se bem. E, tipo, e fica proibido.
A imigração é um ponto tão...
Não, estou-me a cagar, sim. Meu, é um ponto que eu passei, meu. É assim, eu neste aspecto, eu se fosse para o Reino Unido, eu garanto que eu andava no Reino Unido, eu vi um polícia no início, depois não, mas não, e no Reino Unido há polícia até se chega, principalmente na noite.
Não fazer
não,
nada.
Mas eu vi um polícia.
Era triste, meu.
É isso, mas
triste.
Mas eu não sabia, não é? Eu vi um polícia e eu ficava tipo em sentido. Tipo,
a não ser
Deus,
conduzas,
tipo,
se conduzir, sim.
Parece que eu tenha feito alguma coisa ilegal e nunca fiz, mas sentia certo receio de acontecer. Não. Nunca senti certo receio. Que se, opa, sei lá, eu tivesse envolvido alguma cena, me mandassem para Portugal outra vez, estás a perceber? Então, em certos aspectos, é verdade, em certos aspectos, eu estava em pés de lá. Tal como eu acho que os imigrantes devem andar aqui até serem naturalmente portugueses. A partir do momento que tiram a cidadania portuguesa e são portugueses, meu amigo, os direitos são exatamente iguais a um português. Para mim, é ponto final. Enquanto que têm o estatuto de imigrante, têm de ter alguma cena que o diga, epá, se a coisa aqui não corre bem, ou se te portas mal aqui, meu amigo. Foi-te andar,
a lei tem esses mecanismos.
Sim,
a questão
vistos,
é que depois...
Tipo, o pessoal tem que entrar com visto de trabalho, sim, não é?
Sim, e a questão...
Opa, vistos ou não vistos? Que vistos de trabalho? Tu vês
questão...
do Brasil, da Angola, não sei de Paulo Lopes, tu não precisas de visto de trabalho.
Pronto, mas a questão é outra. Imagina então que eu imigrei para Portugal, eu que sou, pá, que tu quiseres, indiano, imigrei para Portugal, por acaso consegui, eu e a minha família conseguimos... vistos, pronto, trabalho, não sei o quê, epá, e eu andei a prevaricar aí e andei a assaltar meia dúzia de casas, pronto. Então o tribunal, mas andarilho o quê? Comigo, com a minha família,
contigo,
comigo e com a minha mulher.
Nada, a tua família não tem nada a ver contigo, tu andarilho.
Então, e se a minha família estiver desempregada? Ainda não tiver conseguido. Eu era o único que tinha emprego.
Há dois tipos de problema. Não tinhas emprego, tu andavas a roubar casas. Para...
Não,
o que,
não,
que é isto?
Eu ganhava pouco.
Se tu, pronto, ó, João, se a tua família não tem condições, e diz assim, olha, a minha família não tem condições de ficar aqui sozinhos, muito bem, paga-se a passagem, fica mais barato pagar a passagem da família toda para ir para o país do que propriamente alimentar com seguranças sociais e por aí fora. Onde eu quero chegar, eu estou a ser o mais concreto possível.
Eu percebo.
Eu sou um gajo, meu, que eu passei por esta merda, meu. Eu fui imigrante durante muitos anos. E uma coisa que eu tinha de ter em consideração era que eu estava numa cultura alheia. Eu não gosto. Quem é que gosta de ir jantar às 6 da tarde? Isso é coisa de maluco, meu. Ou de reformado.
Eu agora até acho piada.
Que remédio! Que remédio! Daniel, que remédio! Sabes porquê? Porque eu sabia que se fosse às 9:30 da noite, é uma coisa simples. Os gajos cuspiam uma comida, ou quase. Estás a perceber? É verdade, tu vais jantar às 9 tu vais jantar às 9:30 da noite, é para te pedir para dar uma escarradela na Coca-Cola, meu. Certinho. Então uma pessoa tem de ter noção que estás numa cultura diferente, adaptas-te à cultura que estás. E aí, pá, não se quer adaptar, tudo muito bem, não há problema, quer manter com a mesma cultura religiosa sem stress, super. Eu também, qual é o problema? Não há problema nenhum. Agora, A partir do momento que efetivamente destrói a sociedade onde está a ser integrado e está a fazer o favor de o integrar porque ele emigrou para melhorar a vida, a sociedade que o está a fazer o favor de o integrar, a partir do momento que a destrói, em alguma forma o jeito, sim, é andar com ele.
Então, andar então, com mas o caralho. E qual seria a barreira? É sempre que praticar um crime?
Joel, é aqui que eu estou a dizer. A barreira tinha de ser de linha. Eu comecei esta conversa a dizer o seguinte, e eu não sei porque não sou advogado, nem percebo de leis, mas garantidamente haveria um comitê, porque há comitês para tudo, agora um task force, faz-se um task force de advogados, juízes, políticos ou magistrados, o caralho tem de ser, para delinear aí uma linha, sim, mas qual é, uma linha.
Então imagina que então eu não cometi um crime, mas era um gajo que opa, já apanhei 70 coimas. Deixei essa velocidade. Zonas em que tinha a velocidade máxima era 50, já apanhei lá várias vezes a 140.
Then again, eu não acho que eu seja a pessoa indicada para te responder a isto.
Não, mas estamos aqui só a fazer brainstorm.
Não é isso. Mas eu não posso fazer um brainstorm de algo que eu não tenho conhecimento de causa, estás a perceber?
Isto
é a mesma merda. Isto é a mesma merda como ao futebol. Isto é a mesma merda que ao futebol. Tu levas o cartão amarelo e depois levas o cartão vermelho. Se achas que era preciso levar um amarelo antes de levar o vermelho, tudo muito bem. Eu não estou a dizer que tem de ser uma expulsão radical porque o gajo. Opa, comeu uma maçã porque estava a passar e viu uma maçã ali e roubou uma maçã e comeu. Eu não estou a dizer qualquer tipo de crime. Eu comecei este assunto a dizer assim, é importante que percebam que eu não sou político, não sou advogado e não acho que tenha conhecimento de causa para delinear fazer essa linha. Mas é preciso haver uma linha. É preciso haver uma linha.
Não há crimes que levam à deportação. Deve haver.
O problema é esse. O problema é que a deportação é sempre questionável.
Aqui, por exemplo,
perceber. Porque existe, é sempre questionável. Existe, porque não existe uma forma concreta de tu. E depois aí já tinha de entrar uniões europeias. Porque eu não acho mesmo que Portugal sozinho aqui também devia ser. Não devia estar manda a fazer isto sozinho. Eu acho que a União Europeia. Não, a verdade é que a União Europeia devia subir. Não é manda para a Espanha. É. A União Europeia quer agir como um país é muita merda. Que, ai não, agora é o euro para toda a gente. E agora quer, ai, agora não há fronteira no espaço Schengen. Não, eu acho isso muito bem, mas também tendo agir como país para outras merdas. Porque age como país para umas coisas e depois somos todos amigos para outras. Não, se querem agir como um país, se ele é banido de Portugal, tem de ir alguma coisa para a União Europeia para não voltar a entrar na União Europeia. Porque ele entrando na União Europeia, vem facilmente para Portugal outra vez.
Aliás, nesse propósito, parece que há dias, na semana passada, se não me engano, foi aprovada na União Europeia uma diretiva na qual, a partir de agora, uma coisa que já devia estar em vigor há muito tempo, na verdade, que a partir de agora os países comunicarão uns aos outros as infrações estradais, portanto, que houverem ao Código da Estrada, já não funciona mais aquela cena de seres imigrante em França e vizinho a gosto, andares aqui sempre a sapar e depois esperares pelo menos não perder pontos. Em teoria, em breve, isso já não será assim. Mas faz sentido o que tu dizes, desculpa.
Deixa-me só dar aqui um break, não é um break, mas é um break para dizer que... Não, é isso. Eu já perguntei ao Daniel três vezes se aquele caralho me pôs o chat do nosso. Nós temos um chat. O podcast tem um chat. Um chat que não é no Telegram, não é no Zap, não é merda nenhuma, é uma merda do AI o podcast. Ou seja, tu entras naquele chat, tu pões o teu nickname, metes o teu e-mail e nós prometemos não vender o e-mail a ninguém. A única coisa que tens é a nossa promessa. Ponto. Pá, aceita, não aceita, é olha, foda-se. Mas é joinchat.iu.pt, joinchat, tudo junto, .iu.pt, depois lá o teu cenas e depois, opá, nós temos lá algumas colunas que tem no canto, nós fizemos isto a semana passada, temos uma quantidade de pessoas, opá, partilhamos sempre, às vezes estamos no paleio de coisas um bocadinho mais a sério, outras coisas um bocadinho mais na brincadeira, e eu acho também interessante para nós partilharmos um bocadinho que é aquilo que é a nossa cultura, conhecermos um bocadinho, não é o League 760, prometo que não.
942-900, liga e faz amigos.
E quem está no telemóvel, algum mapa, isto é só e apenas para o telemóvel, não é para o telemóvel, também podes entrar no PC. Ou seja, e depois tu no telemóvel, o que é que fazes? Tu depois entras no telemóvel, tu podes, tanto no Android como no iOS, clicar lá uma merda que diz assim, create an icon ou whatever, create an home screen icon, whatever. E tu fazes aquele pin daquela merda e depois aquele tem um ícone todo bonito. Como é que eu vou mostrar o ícone no meu novo telefone?
Espera aí, se bem que a Apple agora na Europa.
Mas não vou falar disso.
Não sabe bem o que é que vai fazer. Mas sabes que a Apple agora com o 17.4 na Europa não sabe bem o que é que há de fazer com as Progressive Web Apps. Porque como...
Por causa das apps todas,
não, por causa dos browsers. Ou seja, como os browsers agora vão poder ter o seu próprio... Pá, não tem que usar o WebKit, não é? Aquilo não vai ter que ser um Safari com um wrapper à volta. Ou seja, pode ser mesmo o Chrome, pode ser mesmo algo que seja. Então, eles basicamente destruíram as PWAs no 16.4 beta 2. Vamos ver como é que eles vão resolver. Pá, porque o macOS continua a funcionar tudo. Mas vamos ver.
Mas fica aqui a dica para o pessoal, joinchat.aiu.pt, metam lá o e-mail e juntem-se a nós na conversa, pá, e digam, olha, cheguei, sou português imigrante. Olha, vamos continuar, estamos a falar de, e eu queria falar ainda mais, eu tive que fazer mesmo este break, estamos a falar de política.
Eu tinha uma pergunta para fazer sobre política, repara.
É da avó?
Da avó. Não, a avó já morreu há muitos anos.
Não, é que o Bloco de Esquerda tinha uma avó que foi... Que afinal não tinha avó nenhuma, meu. Tá, eu vejo disto, mano.
Mas isso das mentiras... Mas a gente já sabe que a malta bem...
Não sabe,
inventa histórias,
é falta de respeito. É falta de respeito, meu. É falta de respeito. Sabe o que é que eu nunca vi num debate? Estás ali num debate político e tu contas... A minha avó foi mandada a sair de casa. Claro que tu sentes ali. Quando ela é confrontada... E efetivamente, com essa questão na CMTV...
Nem sim ou não, arranja sempre...
E ela diz, nem sim ou não, e ela diz, tá, isso da direita, e o gajo jornalista ali teve muito bem, eu não gosto muito da CMTV, tenho de admitir, mas o jornalista ali teve muito bem isso, não é a direita que lhe está a perguntar se sou eu. A história da sua avó é verdadeira ou não? Isto é simples. E ela, mas a direita, não é a direita, sou eu. Ah pá, adorei. Há que dar props ao jornalista, diz, desculpa Daniel, qual é a tua questão?
A minha questão é a seguinte, será impossível alguma vez num debate... Esta malta juntar-se, eu já disse isto tantas vezes.
Isso é terra.
Não, caga nisso. Em vez de estarem ali a dizer, mas porque não sei, Fernanda não sei quem, porque não fez isto, não fez aquilo, dizer, olha, os problemas são estes, como é que nós podemos resolver? Todos juntos.
Não, mas é impossível assim, vamos encarar a realidade. Por exemplo, tu não
então,
é bem.
Como é que eles vão resolver estes problemas debates, agora exemplo, para a juventude?
Tu tens aqui um exemplo. Tu subis o debate do Chega e da Iniciativa Liberal, ou até do.
Já disse,
mas se ficam esses debates onde eles concordam uns com os outros e ali nem houve discussão. Chega a Iniciativa Liberal, existe ali pontos de convergência onde eles concordam. O Bloco de Esquerda e o. Qual é que foi o debate? O Bloco de Esquerda e o Livre, se não estou em erro. O próprio Livre e o PS também houve ali. Onde as ideologias são tão idênticas e o debate basicamente não surge. Ou seja, no próprio da Iniciativa Liberal e do Chega, foi uma situação onde o próprio André Ventura estava a dizer, a nível de economia e tal, aliás, a Iniciativa Liberal e o Chega têm uma ideia muito idêntica.
É um podcast em que gostam todos a mesma coisa.
E não há, exatamente, e não há uma convergência. Os debates ali são mais para mostrar quais são as grandes diferenças entre que os separa, para de forma a fazer as coisas bem feitas. Porque repara, entre um governo de direita ou um governo de esquerda, o grande problema aqui é um governo de minoria. Ou seja, o que está a acontecer neste momento nos Açores, que é uma salsichada tremenda, que é o PS ganha, mas não ganhou, a maioria, a direita até tem a maioria, mas não se querem aliar ao Chega, isso é uma confusão descomunal. E aquilo que está a acontecer nos Açores é um bocadinho aquilo que pode acontecer no nosso país inteiro, não é? Que é nós termos se calhar o PS com mais votos, ou até o PSD com mais votos, vamos imaginar, temos a AD ou o PSD com mais votos, e é tudo muito bonito, mas só consegue fazer a maioria absoluta com o Chega. E isto aqui é o que está a acontecer, que é o PSD, o AD e a Iniciativa Liberal não chegam para uma maioria absoluta. Ok, e agora? Vai-se viver num país de 4 anos sem governo de maioria absoluta? Já aconteceu no passado, não foi por isso que também morremos. Mas a minha questão é mesmo essa, que é... Eu não vejo, e aqui até passo um bocadinho para o Joel, eu não vejo a existir uma convergência entre a direita e o Chega, que já se distanciaram sempre e têm-se vindo a distanciar. Ou achas que o PSD ou a AD, caso a maioria esteja na direita, podem olhar para o Chega como uma solução, Joel?
É assim. Eu diria que é imprevisível. Porque eu respondo, na semana passada, eu responderia-te que sim. Mas hoje, objetivamente, o Luís Montenegro disse duas coisas. Negou perentoriamente qualquer possibilidade de fazer uma aliança, passando a redundância do nome, de fazer uma aliança com o Chega. Portanto, negou perentoriamente. E depois, houve uma atitude extremamente presunçosa, que o jornalista perguntou-lhe objetivamente, então, mas E se não tiver a maioria? Não, eu vou ter a maioria. Eu
sim,
nem,
sim, exatamente.
Eu nem coloco...
Ele nem sequer está a ponderar não ter.
E depois eu penso assim, mas este gajo está de facto a ver o mesmo que eu. Está de facto a ver que o PS está a perder popularidade, o PSD, desculpa, está a perder popularidade que parte tudo nos últimos anos. E acredita que
vai... O PSD... Desculpa interromper, mas isto até para concordar, porque o PSD tem perdido, uma pessoa interessante neste debate também era o Rui, o Bacelar tinha aqui uma conversa interessante também. O PSD tem perdido uma enorme quantidade de eleitores de direita, para Chega e para a Iniciativa Liberal.
Eu já fui, na minha vida, militante do PSD, e não sou porque deixei de me identificar com os valores. Neste momento não sou militante de nenhum partido político. Mas eu deixei de me identificar com o PSD, porque os valores mudaram-se completamente, desvirtuaram-se. Um bocadinho como há pouco falávamos, deles estarem a adaptar. Acusam o Chega de ser populista, mas se faz a ver, estão todos a fazer isso. Nós falamos aqui muitas vezes de SEO no site e não sei o quê, de artigos para provocar comissão, para estimular o SEO. Mano, o que os partidos políticos estão todos a fazer é a mesma coisa, é tudo populismo. Só que é giro dizer que o Chega é que é populista. Por outro lado, também...
Eu não acho, atenção, que aqui, e posso até parecer um bocadinho hardcore dizer isto, mas eu não acho mesmo que o Chega seja tão radical. O Daniel há bocado puxou um bocadinho disso, mas não se desenvolveu. Não é tão radical como era há 2 anos.
Não é.
E lá há dois anos era os ciganos isto, ciganos aquilo, e agora tu vês uma... também isto também tem a ver com o próprio crescimento do partido. O crescimento do partido traz outras pessoas, traz outra visão.
Já não precisa, depois... já lá chegou. Esse pessoal já chegou.
Saíram desse partido porque a ideologia mudou.
Mudou, mas o limpar Portugal continua lá. Limpar de quê? Não é? Vamos limpar Portugal de quê? Das beatas do chão?
Bem a tal história, não é? Dos portugueses.
O limpar já sabe-se perfeitamente, está implícito na mensagem, não é? Portanto, a malta que já se identificava e que sempre se identificou vai-se continuar a identificar. Agora, e isto também acaba por ser... Ele não é burro nenhum, não é?
Claro.
Ele sabe perfeitamente que, ao utilizar esta linguagem, consegue ser um bocado, não é? Ser um bocado mais abrangente em vez de ser tão obtuso naquilo que está a fazer. Ou seja, consegue ir buscar pessoal aqui, depois fala-te um bocado nestas pensões e não sei o quê, e tocas nos pensionistas, depois fala-te não sei se fala em salários mínimos ou não, mas deve falar em salários mínimos de 3.722 euros, não é? Coisas assim que não lembram a ninguém.
Mas o Ventura sabe, vamos encarar a realidade, ele sabe que não vai ganhar estas eleições.
Ser terra a terra, mano.
Mas ele sabe que não vai ganhar essas eleições. Mas tudo aquilo que ele promete, ele pode prometer mundos e fundos, que ele vai saber que não vai ter em pôr em prática. Agora, daqui a 4 anos, se ele efetivamente for um grande concorrente para ir ser um primeiro-ministro, aí sim, porque eu acho mesmo que o Chega vá subir, não é só nas sondagens, mas no dia 10 de março teremos um Chega mais forte do que aquilo que temos neste momento. Eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso é mau, sinceramente eu já não faço puta ideia.
Ele não apela,
não
diz que é um voto útil.
Não é a cena, é assim. Ele está a tentar ir buscar o maior eleitorado possível. Claro. E eu não acho que ele tenha, muito pelo contrário, eu chamei-lhe aranha política. O gajo é uma aranha política, eu acho mesmo que ele seja
perigoso, não é?
Agora, não é uma coisa má ou boa, ele a nível político é muito bom, ele que constrói as teias e toda a gente vai lá ter.
Quando pararem de cancelar o Chega, é quando eventualmente vão conseguir parar a progressão dele.
É. O problema destes políticos é que eles já são muito inteligentes para saber foder o Zé Pobinho, mas não são inteligentes para se quiserem arrumar um partido para o canto, como aconteceu com o Bloco de Esquerda, arrumam. Porque eles conseguiram arrumar o Bloco de Esquerda para canto quando o Bloco de Esquerda mandou o governo abaixo e o PS recusou-se a falar com eles. E a única coisa que dizia é: nós recusámos-nos a falar com eles. E de repente o Bloco de Esquerda diz: mandamos o governo abaixo porque depois o eleitorado fugiu todo para o voto útil do PS. E o que é que está a acontecer aqui? Eles dão tanta merda ao Chega, tanta merda, aí o Chega é isto, o Chega é aquilo, o Chega é isto, o Chega. Mas aquilo que tu ouves é o Chega, o Chega, o Chega. E depois é assim: se tu
bem
não
ou
estás
mal,
feliz,
né?
Com o governo, não é isso? E se tu não estás feliz com o governo, se aquela pessoa que tu não gostas porque achas que te fodeu, não sei o que, porque é mentiroso, porque foi apanhado por corrido, falou mal de algo, é porque aqueles gajos até são bons, não é? E eles não sabem, mesmo a própria comunicação social, eles não sabem, eles dizem, ah, não percebo como é que o Chega sobe, e eles estão a alimentar essa subida. Este é o problema, é que as pessoas, e nós aqui a falar do Chega também, é assim, eu estou-me a cagar, meu, eu acho que quanto mais diversificada a puta da esfera política for, melhor. Estou-me a cagar neste momento. Eu acho que é importante, já chega de PS, PSD durante muitos anos, meu.
Já
sinceramente,
chega.
Eu já preciso desta. Não, não é isso. Ok, fair enough. Enough is enough. O que eu estou a dizer é que assim, já tem muita merda, meu. Eu acho que é importante, é mesmo muito importante que haja mais diversidade de ideias. O Livre é um partido só, mas com ideias. O PAN é um partido só, mas com ideias. Ou seja, que há uns anos atrás era impossível nós vermos num Parlamento. Nós víamos um CDU, víamos um PCP, víamos. Agora nós vemos extremamente radicalistas, CDU, eu não sei como é que um comunista ainda é permitido estar no governo, mas isso, e no Parlamento, mas isso sou eu a dizer, não é como um comunista, não é, não há de ser nada. Agora, nada contra quem é comunista. Agora, é uma utopia imaginária. O comunismo é aquilo que nunca poderá acontecer e era perfeito. Era perfeito, e outra vez tive uma conversa engraçada, e interrompe-me se tivesse opiniões.
Eu questiono-me, opa, com todo o respeito, e isto não é mandar nenhum tipo de achega nem nada, mas eu questiono-me honestamente, opa, como é que os partidos comunistas, dos vários países, inclusive Portugal, opa, colocariam em prática, e na prática,
a ideologia
os ideais deles, man.
É
não
impossível.
É possível, falha. Peraí,
os ideais deles é Star Trek. Não sei se alguém viu Star Trek. É mesmo fixe. É mesmo fixe. Ok, a ideologia... Opa, que façam um clipe aqui. Eu quero que se foda. Quando eu for Presidente da República, que digam isto. Não, a ideologia comunista é uma ideologia fixe e perfeita, mas impossível de realizar.
Sim.
Impossível de realizar. É uma ideologia onde toda a gente é tratado por igual, e não existe mérito ou demérito. E isto é impossível. Porque
se isso fosse
o ser
possível...
humano é uma pessoa. Não, não. O ser humano é um ser ambicioso. Seja a nível capital, seja a nível de prestígio. No Star Trek, por exemplo. Isto é fantástico. É que é. O Star Trek, por exemplo, o prestígio deles, ou seja, ser almirante, ser sargento, ser whatever, é aquilo com que eles sobem na sociedade e têm mais respeito na sociedade. É, no mundo onde vivemos é capitalismo, ou seja, quanto mais dinheiro tens, normalmente mais respeito tens ou whatever, estás a perceber? Porque mais poderes tens e whatever, estás a perceber? Pronto. E agora, nós queremos encarar a realidade como ela é. Tu, vamos imaginar que vivemos numa sociedade do CDU, de uma merda comunista. Nós chegamos aqui e vemos, é verdade, estou-me a cagar. Chegamos aqui e digo assim, Joel, olha, eu preciso que sejas meu advogado. E diz assim, Filipe, sem problema nenhum, olha, eu pá, tenho aqui umas batatas. E tu, pá, batatas não tenho, não te preocupes, que eu vou ali ao Daniel. E eu troco as minhas batatas com frangos, ele dá-me frangos, queres frangos? E frangos até que eu gostava. E pronto, e funciona tudo perfeito. E era tudo muito bonito. Mas isto é impossível.
É muito idílico.
É impossível. É impossível. Tu, imagina o que é. Tu dizes assim, olha, eu quero... eu tenho um trabalho e eu quero ter uma casa de férias porque felizmente o meu trabalho, eu tenho uma empresa, tenho trabalho, ganhei dinheiro e deu-me a possibilidade de comprar uma casa de férias. Compras a tua casa de férias e isto aconteceu, atenção, eu não estou a falar só porque a minha namorada é venezuelana, vocês percebem onde é que a minha frustração vem do comunismo e vem o que caralho vier, aquilo é comunismo. Então, a minha namorada, imagina, então, eu digo, olha, eu trabalhei, tenho a minha empresa, ganhei uns trocos aqui, pago aos meus funcionários bem. É, vamos imaginar um sonho, paga-me a funcionar bem, mas ainda me sobra algum dinheiro, vou comprar a minha segunda casa de férias. Então chega o governo e diz assim, oh Filipe, isso não é justo, então tu vais ter duas casas enquanto pessoas não têm uma. Não, senhor, olha, nós temos aqui esta família, ou temos aqui este senhor, que, opa, neste momento não consegue trabalho, mas ele vai ter que viver na tua segunda casa porque ele não vai ficar sem casa. Opa, não me fodam, meu. Isto é ideologia comunista, meu, igualdade para todos. Eu respeito, é muito bonito, mas é uma utopia que é de uma sociedade impossível de acontecer. impossível de acontecer. Pá, é o que é, meu. É o que é, pá.
Mas isso...
Tu até sou a favor do fumaganza, não é? Como diz aqui o Leo, que tudo a fumaganza é fazer isso tudo. Pá, estou a favor da fumaganza,
funcionar, se for, se for preciso para meter isso a funcionar, mas não é possível. Não,
chill out, fuma umas cenas como o Galamba fumava e está-se bem, meu. Acho muito bem, mano. Pá, se for umas ganzas, mas se te der para fazer as contas melhores, muito bem, não matou ninguém. Não é? Ficas todo chill, baixa-te um bocadinho o stress, a ansiedade, altamente, acho impecável. Agora... Desde que, lá está, se cobre por ela, não é? Cobre só menos o imposto da ganza, e acho muito bem. Agora, é onde eu quero chegar, meu, eu não acho mesmo. E nós vemos, pá, nós vemos, eu questiono-me, é como é que comunistas conseguem ser comunistas, e eu não estou a dizer só por causa da cena, não, eu questiono-me mesmo, que é, como é que comunistas conseguem ser comunistas, visto que já foi testado em múltiplos países do mundo e nunca dá certo. Como é que tu insistes numa coisa que nunca dá certo? Tu não podes fazer igual e esperar resultados diferentes.
E mais do que isso, é quase a premissa, eu diria que é matemática, não é? Porque
é um bocado.
É matemática. Opa, e
é
isso
viver sem ambição.
E não é só isso. Acontece, sei lá, nas mais diversas coisas da nossa vida, na gestão das nossas poupanças. Na gestão da nossa empresa, para quem a tiver, na gestão do nosso negócio. Enfim, tu tens que fazer, tens que colocar prioridades, não é? Nas coisas. Não é, sei lá, não é colocares para Netflix ou para cinema a mesma tranche de dinheiro que colocas para alimentação, por exemplo. Não, tens prioridades.
Pode ser, exatamente. E é como a cena, por exemplo, do até foi o Bloco de Esquerda, que não é comunista, mas... Agora que bairro sonda às vezes, não é? Até o Bloco de Esquerda, visto que se deve que os patrões não podem haver uma desigualdade de pagamentos. Meus amigos, as desigualdades de pagamentos têm de existir. E eu não estou a falar entre homens ou mulheres, não. Estou a falar sobre a responsabilidade que tu tens no trabalho. Eu trabalho, eu ingressei numa empresa onde me disseram que aquilo era uma hierarquia flat. Ok? Que era uma hierarquia flat.
Uma hierarquia.
Que toda a gente tinha de ter responsabilidade. Não, aquilo não é hierarquia, é tudo flat. Toda a gente tem de ter responsabilidade. E eu disse, ok, então toda a gente tem de ganhar o mesmo. Foi isso que eu disse. Porquê? Não, isso assim não dá, Filipe. Tu às vezes assim, não. Se me querem dar a mesma responsabilidade que um chefe tem, vocês têm de me pagar o mesmo que o chefe ganha. E se fosse assim, que é tal ideologia comunista, tudo muito bem, mas não. Quando eu quero chegar aqui assim, nós somos isto é capitalista. Um boss tem muito mais responsabilidades a responder ao chefe. O CEO tem de responder aos shareholders. Os shareholders podem mandar embora. A responsabilidade é maior. Porquê? Porque a empresa toda gera-se à base daquilo que ele vai dizendo que é o caminho a seguir. Porquê é que ele não há de ganhar mais se a responsabilidade não é acordar às 9 e sair às 5, mano? Porquê é que a puta das pessoas tem uma ideia de que toda a gente tem de ganhar o mesmo porque ele ganha muito dinheiro? E depois, aquilo que me irrita, ele ganha muito dinheiro. Ok, pronto. O que é que ele fez
que para não produz chegar? Nada e que não sorte. Produzem nada porque o valor está na produção. O valor não está só na produção.
E trabalha em casa.
Não é?
eu concordo com o que estás a dizer, mas ao mesmo tempo também concordo com o facto de achar que as pessoas podiam ganhar mais. Mas há outras formas também de tocar
claro
nisso.
Sim.
Que é a questão dos impostos.
Exatamente.
Porque exatamente. Um funcionário custa uma pipa de massa em impostos.
Em Portugal é uma vergonha. Em Portugal é uma vergonha. Uma pessoa para ganhar 1.800 euros, a empresa tem de pagar quase 3 mil, meu.
Mas com isto também não quero dizer que não se pudesse olhar e aumentar os salários. Eu tenho uma opinião muito... Talvez que as pessoas não gostam muito em relação ao salário mínimo.
Não tem a ver com isso.
Basta haver um alívio na carga fiscal. Que a empresa, em vez de ter os 3 mil euros que tem que entregar ao Estado, se calhar custa-te na mesma 3 mil euros, mas em vez de entregar ao Estado, em vez, digamos, de... Dos 3 mil, 1.200 serem para o Estado, consegue-te entregar mais 200 ou 300 euros no final de cada mês.
Digo isso, mas isso. A carga fiscal aqui no Reino Unido é altíssima também.
Mas depois aquilo que as pessoas, exatamente, e as pessoas que dizem, mas o patrão depois fica todo com ele. E aqui vem a parte que eu digo assim: tu tens de ser relevante o suficiente para a empresa precisar de ti. Ponto. Porque, eu tenho esta conversa com muita gente que trabalha para grandes empresas. Eu digo-lhes sempre o mesmo: meu amigo, tu és um número ali dentro. Tu nunca te esqueças, tu és um número ali dentro. Até eles saberem o teu nome. Se eles não sabem o teu nome, tu és um número. Eles quem? Não é a tua chefe. É a chefe da chefe do chefe. Se o chefe do chefe do chefe não sabe o teu nome, tu és um número.
Isso é tão bom que ninguém se pode esquecer.
É facilmente despedido. É mesmo assim. Tu tens de entrar na sala e as pessoas saberem ti. E aí tu tens a faca e o queijo na mão para dizer assim: eu valho isto. Isto é aquilo que eu considero que tenho de ganhar.
Sem dúvida.
Se eu não ganhar aqui, eu vou tentar ganhar noutro sítio. E a empresa está disposta ou não está disposta. Eu tenho uma situação engraçada na FNAC. E lá está. FNAC dá, ou agora não sei se dá, há uns anos, em 2012 dava 3 meses de contrato, mais 3 meses de contrato, mais 3 meses. Aquela merda que era 9 ou 12 meses de contratos e depois efetividade. 3 meses depois, do primeiro 3 meses que eu lá fui, o RH chamou-me: ah, olha, Filipe, parabéns, olha. Parabéns. E eu: porquê? Não, olha, para dizer que vamos renovar o teu contrato. E eu disse: não, não vou renovar nada. Eu não renovo contrato nenhum. Ou vocês me dão efetividade ou vão-me embora. Assim, 3 meses. Que propostas é que eu tinha do outro lado? Nada. Mas o que é que acontecia? O chefe do chefe do chefe sabia o meu nome. Porquê? Porque eu tornei-me relevante naqueles 3 meses para ele saber o meu nome. Vendi mais do que os outros, fiz mais do que os outros, trabalhei mais do que os outros para eles saberem o meu nome. Filipe, mas isto nunca aconteceu na história da FNAC, por amor de Deus, nós não podemos dar-te efetivo assim. Ok, tudo muito bem. Se não me dão efetivo, assim, pronto, vocês têm tempo até ao final do meu contrato. Se não me dão efetivo, não há problema, eu arranjo trabalho noutro sítio, amigos na mesma, não há stress. Até sou gajo de renovar, mas ficam a saber que eu estou ativamente à procura de emprego, tipo, não há stress. 2 dias depois, Filipe, anda aqui ao escritório e tal, pronto, olha, está aqui, nunca fizemos isto a ninguém, não sei o quê, mas olha, está aqui. E fiquei efetivo 3 meses depois.
Ah, sim.
Porque as pessoas também se esquecem, as pessoas, sobretudo, dá-me ideia do que vivenciei ao longo destes 27 anos, que sobretudo, quem nunca esteve no lado de ter um negócio, não estou a dizer que quem é trabalhador por conta de outrem, até pode já ter sido, ou até sê-lo depois de teres uma empresa. E há de reparar, quem diz isso, por norma, nunca teve um negócio. Nunca teve um negócio. Porque quem tem um negócio perceberá que tu, para teres um negócio, seja ele um micronegócio, seja ele um negócio de milhões, ele começa com investimento, começa com inseguranças pessoais, de escolhas, que é que eu escolher. Noites não dormidas, de planeamentos fiscais, e planeamentos fiscais não se entenda andar a fazer os impostos, mas não,
dizer qual é que é... Também é importante.
Sim. Portanto, há um risco associado. Vamos fazer aqui um exemplo mesmo muito prático, para quem nos ouve. Abres uma empresa. Pá, percebes que para, sei lá, uma questão que às vezes é muito difícil. Tu para abrires uma empresa de mecânica, uma garagem de mecânica, que esteja adequada aos dias de hoje.
Tens um investimento louco.
Adequada aos dias de hoje. Só em software e máquinas OBDs e não sei o que, licenças. É um estouro de outro mundo. Principalmente se tu quiseres ser tipo representante oficial de Renault, Mercedes e não sei o que. Isso é um estouro de outro mundo. As pessoas não têm noção. Para gastares ali 500 mil euros ou 1 milhão, é um tiro. Portanto, imagina eu, Joel, abri agora neste momento, abri uma empresa, então, tal. Investi 1 milhão de euros. E, então, tu queres... Então tu, Filipe, vais ser meu funcionário. Opa, e tu naturalmente, como um funcionário bom, já nem digo mediano, mas bom, vais gerar riqueza para a empresa. Claro. Tu por hora vais produzir, imagina, sei lá, vais conseguir faturar mais ou menos 200 euros. Tal, investes em carro, não sei o quê, consegues produzir mais ou menos 200 euros por hora. Está bem, mas se reparares, ao final do mês, eu tenho o teu salário para pagar, tenho as contas todas, as licenças e não sei o quê, os impostos. E para além disso, ainda tenho que amortizar, digamos, o investimento que fiz.
E tens
claro,
ganhar dinheiro.
Claro que eu investi.
E tenho que ganhar dinheiro.
Aquilo não é uma caridade.
Agora repara. A malta que muitas vezes faz isso. Eu sempre conheço estas. Eu, no meu núcleo de colegas que me rodeia, malta que às vezes sai à noite e descobre-se que há muita gente que defende isso. Ah, porque eu podia receber muito mais, não sei o quê. E eu digo uma coisa, e juro que isto não é arrogância, nem é querer mal às pessoas, nem nada. É dizer, honestamente, se te sentes infeliz no trabalho que estás, faz um plano, de forma a conseguires ter, pá, um pé de meia de 6 meses, pelo menos, despede-te e lança-te. Vê em que é que és bom e lança-te. Manda-te tu para o mercado e governa-te tu. Se tu não és capaz de te governar a ti, se há pessoas que infelizmente vão à insolvência pessoal, metem-se à ruína nelas mesmas, como é que podem querer que uma empresa que às vezes tem dezenas, centenas ou milhares de funcionários consiga dar salários acima da média, mano.
E repara, e não é só isso.
E tu tens que produzir muita riqueza, não é? Tu de facto, para teres essa faca e o queijo na mão, é o que tu dizias, desculpa, já te tens. Mas para teres a faca e o queijo na mão, pá, tu tens de ter cenas em concreto. Tens que ser muito melhor que os outros. E não é muito melhor que os outros, não é ser ambição, é dizer assim, pá, eu ganho 1000 euros, imagina, eu ganho 1000 euros e eu produzo 50 mil de riqueza para o patrão. Pá, e tendo em conta as despesas e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tendo em conta a antiguidade da empresa, enfim, pá, eu acho que devia ganhar X, pelo menos. 2 mil, pronto. E depois expões ao boss. Expões ao boss esses factos. E porque ele, se tu tiveres razão, e de facto tu tiveres um desempenho acima da média, que hoje em dia, eu honestamente, não tenham isto como arrogância, estou mesmo a dizer de forma... O mais honesto que sinto. Acho que não é difícil ser melhor do que acima da média. Em nível de qualidade. Na maioria das áreas. Seja no setor público. Opa, seja na minha área. Seja na educação. Basta teres a sorte de descobrir o que é que gostas de trabalhar. Em que é que gostas de trabalhar. E aí tu consegues fazer o que gostas. E se fazes o que gostas, consegues, digamos, auto-incentivaste a seres melhor. E aí, meu menino...
Tens uma maior paixão também.
Aí vai-se notar a paixão, vai-se notar o gosto e os resultados vão surgir. E aí, tu depois, seja em nome próprio, seja enquanto trabalhador por conta de outrem, tu vais ter as portas que se vão abrindo, porque vais gerando valor. Tu vais ter qualidade, vais distinguir dos outros e vais tendo motivos para... pedir mais, pode ser caro, pode ser dinheiro, pode ser tudo, não é?
Joel, de outra vez, há pessoas que dizem isso, às vezes, eu quando digo que há pessoas que, é porque já me disseram, repara que eles querem ganhar mais dinheiro, e tipo, uma pessoa dá mais e eles não dão mais, e é aí que eu digo, ok, tipo, então é sinal que não estás na empresa correta, então aí é que tu sabes que é sinal que não estás na empresa correta, porque assim, há várias empresas têxteis, não é? E algumas sobreviveram e proliferam, não é? e continuam a crescer, e outras foram à falência. Há várias, e havia várias empresas tecnológicas, IBMs, Blackberries, por aí fora, Nokias, bem, e há umas que foram à falência e outras que continuam a crescer. E isto tudo depende de uma coisa. As pessoas e os bons funcionários vão trabalhar quando são valorizados, bem valorizados. Eu não estou a falar só monetariamente. Às vezes é um dia de folga a mais, outras vezes é, opa, se tiveres de sair
para ir ter com os teus filhos, pais... Há pessoas que até fazem downgrades, não é, de salário. Há pessoas que fazem downgrades de
dinheiro,
salário.
Exatamente, o dinheiro não é tudo. Às vezes a forma de vida é melhor, ou seja, opa, eu se tiver de ir buscar o meu filho à creche ou qualquer coisa, ou se tiver de ficar 3 ou 4 dias em casa porque o meu filho está doente, tipo, a minha empresa não me chateia, eu prefiro isso do que... ter um maior salário porque a outra empresa pagava mais, mas era uma dor de cabeça. Ou seja, o que eu estou a dizer é que não é só a nível monetário. Agora, nós temos de olhar para isto e a nível económico, se calhar é um bocadinho por aí que eu puxo um bocadinho para a parte da iniciativa liberal, que a pessoa tem de perceber que não pode estar à espera, e isto para bater no comunismo outra vez, não pode estar à espera de ter um salário igual aos outros quando... tu fizeste mais que os outros ou menos que os outros. Tu não podes estar à espera que o patrão tenha mais responsabilidades e te pagar no final do mês e que ele tenha o mesmo salário que tu, ou duas vezes ou três vezes maior. Mas a discrepância é muito grande. A discrepância é muito grande porque a empresa gera muita riqueza. Se a empresa paga muito mal aos funcionários de baixo, está na hora dos funcionários de baixo serem apreciados por outra empresa e essa mesma empresa perceber que tem de começar a pagar mais ou tem de começar a dar mais benefícios. E é aí que as coisas... é aí que eu adoro o mercado. É que o mercado fala por si só. O mercado desenvolve-se. É por isso que eu quanto menos mal no Estado, melhor. Porque o mercado desenvolve-se. Empresas que não têm capacidade de sobreviver, por isso é que eu na pandemia era sempre a favor de, se foi à falência, é porque tinha de ir à falência. Mas é complicado porque tiveram fechados e não sei o quê. Se for à falência. Se um restaurante, não me fodam, porque eu já fui a restaurantes e eles fazem uma questão que não se faz, que é quer contribuinte. Isto é uma questão que não é, nem é de lei. O contribuinte é obrigatório, não é quer contribuinte, é qual é o contribuinte, não é? Senão é fatura simplificada, meu amigo. Tem que ter fatura, não é? Mas quando se deita ao bolso, e toda a gente sabe, restaurantes se deitam ao bolso, cabeleireiros se deitam ao bolso, quando se deita ao bolso. E depois chega um momento de uma pandemia e dizem-me, Ai, não deu, não deu. Eu questiono-me onde é que o dinheiro está. E eu tenho pena, sabes, quem abriu naquela altura e realmente não teve a possibilidade de fomentar o negócio. Aí tenho mesmo pena, tenho mesmo muita pena. Mas o negócio é assim, e a lei do mercado é a coisa mais bonita que existe, que é... É a lei da selva, pá. É a lei de Darwin, não é? Os mais fortes sobrevivem. E depois disso cria monopólios. Cria, depois aí que o Estado tem de entrar, neste caso a União Europeia, que até tem vindo a fazer bem, que é assim, ok, o Facebook quer comprar o Instagram e deixaram comprar o Instagram. Agora quer comprar o WhatsApp e deixaram comprar o WhatsApp. E agora quer comprar isto, ai, e deixaram comprar aquilo. E vão deixando, e depois, epá, se calhar é um monopólio muito grande. Agora já te fudeste, não é?
E depois, um dia cai, como é o grupo da Mídia Capital. Não é?
A Mídia Capital é um excelente exemplo. A Mídia Capital, opá, isto é puta que pariu, nós estamos aqui conversa para torto e direito. Eu acho que vamos...
Dá para a próxima semana.
Eu não sei que horas são. Dá para a próxima semana, mas eu tenho a apontar. A Mídia Capital, meu,
podes meter no chão. Deixe-me. Olha, dá uma vista de olhos nos comentários, faz favor.
Dou. Daniel, puxa-me aqui os comentários.
Não consigo.
Ai, não consegue. Sabes o que é que eu faço? Eu vou-te explicar o que é que eu faço. Eu abro o chat do YouTube.
Peraí,
depois
eu estou
abrindo uma nova coisa. Ah,
então
também...
pronto,
eu
estou mais falando.
É, eu pensava que tu puxavas já aqui um, já tu estás a ver.
Não consigo.
Não, mas puxa já aqui um, aqui o que eu quero deixar. Ok, o Leoc diz, deixar de ser um número nas empresas quando passa a ser o gajo do café, ou o gajo do bom dia, ou do sorriso. Também é uma solidariedade, conclui, se ganhas 1.000 euros e a empresa recebe 50.000, o teu chefe não te deixa ir embora. Não percebo
mais ou
muito bem,
mais ou menos.
Se ganhas 1.000 euros e a empresa recebe 50.000, o teu chefe não te deixa ir embora.
Eu diria que só não te deixa ir embora se for difícil, e quanto mais difícil, melhor, se for difícil arranjar uma outra pessoa que venha ganhar 1.000 euros... E gere-se
o Miguel estava a dizer
trabalho,
a seguir.
E faz o teu trabalho.
Que o Miguel estava a dizer
aí
a
essa
seguir.
Cena é que venha ah, fazer nem o teu trabalho. Exato. Que venha fazer o teu trabalho e faça o mesmo trabalho pelo mesmo
Miguel
preço.
Miguel diz aqui.
Porque assim, nada impede. Exatamente. Diz isso,
o essencial é mostrares o quão valioso tu és. Ou seja, ninguém é insubstituível. Mas tens de mostrar que quem vier não conseguirá fazer um trabalho melhor do que tu.
Não. Até pode fazer. Agora, se tiver de contratar, imagina, duas pessoas para fazer o trabalho que eu estava a fazer, well, é sinal que se calhar valia dois salários.
Há um exemplo perfeito, para isto que estamos a falar. Eu quando... isto, entretanto, as regras mudaram agora muito recentemente e a partir do próximo ano vai ser diferente. Mas até aqui, para seres advogado, tinhas de fazer um percurso grande de estágio e ter aulas e... na própria ordem dos advogados, passar um exame de agregação, enfim, assim uma série de cenas. Pagar forte e feio, para estar inscrito na ordem, não é para pagar para passar. Well, é pagar para passar porque tens que te inscrever para ir ao exame. Enfim. E na minha turma da ordem dos advogados, havia um colega que ele estava numa das mais prestigiadas sociedades de advogados do país. Top 3, provavelmente. Ou top 2, na verdade. Pá, e havia... pelo que eu sabia, ele não tinha notas fantásticas. Portanto, não era daquelas de... Pá, eu só tenho ali crânios porque... enfim, eu só quero médias de 20, percebes? E eu sei que algumas sociedades de advogados olham muito para o currículo, não quer saber, digamos, da tua potencialidade, quer saber do teu currículo, das tuas formações. Enfim. E eu também sou um bocado contra... Sou bastante contra isso, mas pronto. E eu olho para aquele colega e eu pensei assim... Fogo. Como é que tu conseguiste lá estágio? Como é que tu, enquanto... Quer dizer, a maioria dos estagiários, na altura e até hoje, o estágio não era remunerado, portanto, não tens qualquer salário e naquela sociedade estarias a ganhar pelo menos 1.500 euros, portanto, enquanto estagiário, percebes? E eu fico, well, o que é que tu tens de bom para te pagarem isso? No seguimento das aulas, eu percebi, percebi logo para aí na segunda vez que o ouvi falar, que foi o quê? O formador dava-nos uma determinada problemática, nós todos íamos pelo caminho A e ele nem ia pelo B. Ele dizia para aí o G, o caminho G, que era uma cena que ninguém se lembrava, muito arrojada, provavelmente se calhar na vida pouca gente se lembrou, mas era possível. Percebes? E isto, meus meninos, isto é a diferença, é a distinção. O gajo... não é um gênio, não é um gênio no sentido de pá, não tem altas notas, Pá, mas tem o fator de distinção, percebes? Tem aquele fator chave que é preciso.
Sim, sim.
Quando ninguém te dá a resposta, talvez ele saiba. Percebes?
Esses são melhores.
Eu tinha outro
colega. São aqueles que valem mais.
Percebes? Este aqui, se, basta ele conseguir ter a sorte de, num trabalho ou outro, fazer isto. Pá, sei lá, num caso contra outra pessoa, fazer uma cena que nunca ninguém na vida pensou, uma cena totalmente arrojada, mas uma ideia vencedora. Mano, tens um fator de distinção e isto mete. Se o teu patrão, se tu faturares os 50 mil euros que se falava aqui, pá, de repente o patrão paga-te os 45, na boa, percebes? Porque é o fator de distinção. E depois o patrão também tem o fator de distinção para com os clientes dele, percebes? Para com o mercado, claro. Não é extremo.
Ele diz assim: eu não tenho um advogado qualquer, ou não tenho um Zé qualquer,
eu tenho
este.
Eu acho que fora da caixa.
Há outro, tinha outro colega, e parámos já deste exemplo, mas. Eu tive a sorte de ter esses dois... Éramos para aí 25 advogados estagiários. E éramos todos, entre aspas, banais. Mas esse e outro, este segundo que eu vou falar, também era qualquer coisa de fantástico. Este segundo, de forma totalmente humilde, não era exibicionista. Aliás, era uma pessoa que não se tentava... Não sou melhor que os outros, nada, era até pacata. Mas ele tinha a capacidade... Pá, de memorizar coisas. Ele era o Mike Ross, para quem viu o Suits, ele era o Mike Ross da cena. Não, eu acho que não tinha memória fotográfica do género. Vou ler isto e já está, tal, e siga. Não era rapidez nesse sentido, pelo menos tanto quanto eu sabia. Mas o gajo sabia coisas de outro mundo. Então, os formadores colocavam a questão. Aliás, houve um formador que lhe colocou uma questão e queria o lixar do género. Vou obrigar-te a falar... Porque ainda não sabia que ele era assim, mas obrigado a falar, até porque parece-me desatento. Mano, ele, juro, e aquilo foi, uma vez mais, foi de forma humilde. Não foi de forma, agora isso aqui à frente dos outros. Não, foi de forma humilde. Ah, Soutor, eu acho que isto... Ora bem, temos aqui sobretudo duas grandes hipóteses. Podíamos ir pelo caminho A, mas aqui o caminho A, o tribunal não sei quantos, uma vez disse isto, e se não me engano, ele disse mesmo isto, e começa a parafrasear uma sentença. Tal. Tipo, uma cena de outro mundo, tipo, mas depois também é assim, podíamos ser confrontados com esta problemática e este respeito ao autor, não sei o que é que diz isto no livro, se bem que ele também depois muda de opinião, porque 6 anos depois escreveu outro livro onde fala, tipo, percebes? Uma cena de outro mundo, um gênio. Se fosse um dos grandes nomes da área do direito, neste caso. Já nos seus 80 anos de vida e 75
tu estavas à espera, percebe, do conhecimento de causa e da
não,
da
ele tinha a minha idade, naquela altura tínhamos 23 anos e ele com esta cena, percebe? Isso é mais um fator de distinção. Naturalmente, ele não estava numa das... Não estava numa das maiores sociedades de advogados do país, mas, percebes, aquilo vende, aquilo era uma enciclopédia, é o ChatGPT, ele era o ChatGPT. Ele era o beta do ChatGPT, é humano, percebes? E o quão bom isso é.
Peraí.
É o elemento de distinção.
Humano, que é só para eu tentar perceber.
Humano.
Estás a dizer que era humano. Mas é incrível, eu acho que é incrível haver um gajo desses, não é? Tipo, tu...
E mais. Eu, se me contassem isto, eu imaginava um gajo, primeiro gordo, de caraças, e exibicionista, e não sei o que.
Porque é gordo.
E era tudo menos isso. Tudo menos
é
isso.
É que ele imaginava, pô. Daniel, que é que eu diga. Não posso
marcar. Ainda bem que eu
não posso marcar com a imaginação do gajo.
É uma coisa muito estranha.
Não, porque se reparares, a maioria do pessoal convencido, pessoal arrogante e de elite, por norma tem uns quilinhos a mais.
É,
por isso é que eu ando a tentar emagrecer, que é para ver se tem uma conotação mais humilde. mas isto é altamente, porque tens o elemento de distinção, percebes? Tu não és mais um.
Uhum.
Tu tens uma distinção. E nos smartphones acontece isto. As marcas, tanto nos lançamentos, tentam distinguir-se dos outros, tentam dizer: o nosso é melhor por causa disto. Nós não somos mais um. Este modelo é melhor por causa disto. Pá, e é isto que lança-vos o repto mesmo. Para pensarem nisto, que é na vossa vida, pá, em que é que se distinguem? Em que é que se distinguem? Uhum. Na vossa relação para com a vossa mulher, porque é que vocês são melhores? Porque é que o vosso casal é mais feliz que o vizinho? Ou porque é que não é tão feliz quanto o casal vizinho? Porque é que vocês vão trabalhar e vêm menos feliz que a vossa mulher, por exemplo? E se calhar a vossa mulher, com devido respeito, faz limpezas ou trabalha no campo, percebes? Eu conheço uma pessoa que é aqui da aldeia. Epá, E ela trabalha assim nos campos, tu chamas, ela, chamas para ela vir plantar coisas, não sei o quê. E ela ainda hoje ganha mesmo pouco dinheiro, honestamente. Eu se calhar não faria o trabalho que ela faz se ganhasse 4 vezes mais do que ela, honestamente. E a felicidade com que ela trabalha, com que ela trabalha ao sol, a 35 graus, se eu preciso, ou 6 graus, como tiver este sábado, é uma coisa estonteante. É uma coisa que, pá, motiva-nos mesmo. Nós devemos olhar mesmo para estas pessoas e aprender de que forma é que eu posso ser melhor, percebes? E ela não faz por dinheiro. Ela faz, de facto, faz por dinheiro porque é a principal fonte de rendimento dela. Mas a felicidade com que ela faz as coisas, percebes? E é isso que nós devemos procurar.
Sim, eu digo sempre que eu, se tivesse muita guita, eu não deixava trabalhar na mesma. Até porque eu dava bem maluco se deixasse trabalhar. Se calhar modificaria um bocadinho o modo como eu vivo.
Sim, sim.
Mas o trabalho continuaria na mesma. Sim, mas... Ou modificaria a forma daquilo que faço. Mas
o elemento, continuar a trabalhar. O elemento principal, acho eu, para tu destacares, é perceber... Pá, se tu não estás a fazer o que realmente gostas, como é que podes lá chegar?
Ó João, mas é assim, se nessa ideologia também lá está... Não dá para comunismo, porque todos têm de ser felizes.
Não, mas aqui eu acho que é muito mais execuível. Imagina, tu até podes dizer assim, opá, porque o que eu gostava, olha, há pouco eu dei o exemplo, o que eu gostava era de ter uma empresa de reparação automóvel, e como eu disse há pouco, pode eventualmente ser muito caro, abrir uma. Pronto, mas qual é o caminho que vais fazer até lá? Como é que vais gerar dinheiro?
Okay, como é que vais gerar dinheiro? Exatamente.
Tipo, e depois, finalmente, quando consegues lá chegar, quando consegues ter a tua empresa, como é que tu vais ser melhor que as outras? Percebes? Claro. Eu digo isto e é verdade. Pá, eu vivo isto. Eu estou numa área profissional onde tenho 38 mil colegas, 38 concorrentes mil concorrentes. E... Percebes? Se eu não me destacar, eu tenho 38 mil concorrentes.
Mas isso é um bocadinho como todas as empresas, aliás, nós, a Forge News abriu numa premissa de fazer as coisas diferentes. Por exemplo. E quando abri a Forge News, eu sempre disse, quando dava a formação ao pessoal, eu quero que tu escrevas exatamente como estás a falar para um amigo no café. Isto era a forma como nós tínhamos de fazer.
É verdade, não deixo mentir.
Depois foram os podcasts. Era, quero que escrevas como se estivesse a falar para um amigo no café. Eu quero que a linguagem seja exatamente a mesma. Se dizes merda ou caralho, quero que digas merda ou caralho. Não me interessa, meu. Quero que... E depois vinha o Rui, com aquelas palavras que caras, eu vou te foder. E ele, não, pá, queres que eu te diga? Era assim que eu falaria com um amigo meu no café. E eu, ok, é justo.
Pior é que é verdade.
A cena é que é essa. O pior é que é verdade. Mas agora, para chegar aqui a um ponto de... fulcral a nível de trabalho, a nível de e essa aliança, e opa, eu acho que nós temos muito para onde pegar. Eu sei que Pedro ficou triste de não poder discutir um bocadinho de política, mas também podemos discutir, se calhar, um bocadinho para a semana, também vamos ter mais debates. Nós vamos trazer aqui alguns convidados. Aliás, eu tenho um convidado confirmado, não tenho a data ainda, que é sobre, aliás, dois convidados confirmados. Um de marketing e o outro de marketing. Um marketing desportivo e outro marketing mesmo. E vamos trazer aqui umas conversas sempre um bocadinho diferentes. Mas eu acho que nesta altura das eleições também o nosso dever também cabe um bocadinho, ok? Nós temos, o nosso reach não é de milhares de milhões, é de milhares de milhões, não é de bilhões, não é? É só de milhares de milhões.
Instantâneo não, mas semanal sim.
Mas sim, há muita gente que ouve mesmo o nosso podcast e eu acho que é bacana, tipo, ouvirem o podcast no carro e não sei o quê. Eu ouço muitas vezes antes de dormir podcast e eu imagino as pessoas a tentar adormecer com a minha voz ridícula ali, tá, 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 como um martelo, estás a ver, a bater, não sei. Mas eu acho que também é importante nós falarmos um bocadinho de política aqui, até porque nos últimos podcasts, nos podcasts que nós tínhamos anteriormente, tanto da Forge News como do Tech and Talk, não sei o quê, uma pessoa restringiu-se sempre a ter uma opinião política. Mas também decidimos por bem que se calhar não. Se calhar era bacana uma pessoa ser quem é e que se foda. E quando não se puder dizer alguma coisa em vias daquilo que é o nosso trabalho ou aquilo que é uma situação, pá, não se diz, pronto, é o que é. Aquilo que nós dizemos tudo é no nosso chat, que é em join chat.
Eu não posso fazer isto mais fácil.
É join chat, não é? É join chat, ok. Joinchat.com.br
Está aí, está em baixo, está na descrição, está em todo lado.
Por isso, eu acho que é assim, estamos com 1h40, eu sei que o Daniel aqui nada está a dar toque por causa daquela cena de pôr o upload, não há problema. Eu prometo mesmo que as próximas semanas serão um bocadinho mais disto, agora com outras opiniões também. Queríamos ouvir um bocadinho o Rui, que ele tem uma ideia muito peculiar também, o Pedro, que eu sei que ele também puxa por outras cenas, e não deixa de ser curioso, quando nós todos estamos a falar, e outra vez fomos jantar, só faltou o Daniel, outra vez fomos jantar, e a nossa conversa surgiu muito à base da política, ou seja, se nós tivéssemos gravado aquela conversa e posto num podcast, eu garanto que tinha sido um podcast de sucesso.
E estava tipo, acompanhada...
Acompanhada
por um bombinho, era eu...
Um bombinho, com pessoas ao lado, que uma pessoa gosta e tem carinho, estás a perceber? Tipo, eu acho que se aquilo tivesse sido gravado e pusesse um podcast, tinha sido fenomenal. Por isso, tipo, eu acho que é mesmo interessante aquilo que se está a tornar o AI Podcast. Uma das coisas fixas que vocês podem fazer é aquele like, eu sei que vocês não fazem, eu gosto dos likes, eu gosto de subscrever, vocês não subscrevem. As avaliações do podcast vocês não fazem, um gajo fica triste, não é? Porque, epá, eu já pedi outra vez no chat, mandem-me um print com um comprovativo que vocês fizeram. Ah, 3 ou 4 fizeram, porque ninguém tem colhões de o fazer. Eu desafio-vos
não és
a fazer
homem
uma review. Não és homem, é uma mulher de... Eu desafio-vos. Não tens coragem de chegar ali e pimba, toma lá 5 estrelas. E nos comentários, só por causa dos abusos, este podcast é o melhor.
Como disseram a mim, és um homem ou um motorrato? E eu assim, um motorrato.
És um homem ou um motorrato?
Motorrato não é mau.
Gostava bem dos motorratos.
Eu
gostava bem dos motorratos. Gostava bem do motorrato. Por isso, tipo, é um bocadinho assim. Daniel, não sei se tens mais algo a dizer.
Não tenho nada a dizer. Estou todo arrebentado.
Pronto. Então vamos fazer o seguinte. Eu prometo que esta conversa continua no nosso chat, joinchat.iu.pt. Sigam-nos no Twitter, ou Facebook, ou Instagram. Filipe o Pensador, Joel F. Santos e Mouxy. M-O-U-X-Y. E sigam o nosso chat. Para já, nós vamos ter um website, vamos ter cenas todas bacanas. Eu prometo que isto vai ficar brutal. Vamos ter convidados. Se calhar vamos falar mais um bocadinho de política para a semana. Se não gostaram, pá, paciência. Se gostaram, partilhem.
É isso. Estamos por aí.
Portem-se bem. Meu nome é Filipe Alves, acompanhado por toda a gente e os milhares de milhões. Muito obrigado ao Leuco, ao Fernando Miguel, ao Jorge Carvalho. Toda a gente esteve aqui. Miguel Tomás, toda a gente esteve aqui. Os comentários. Segundas-feiras, às 21h30, nós estamos aqui. Ou 21h45, ultimamente. 21h45, nós estamos aqui para falar um bocadinho daquilo que é aquilo que nós quisermos. Vocês sabem sempre com alguma antecedência, se estiverem no joinchat.aiu.pt, sabem sempre com antecedência. E eles vão dizer, não sabemos nada, cabrão. Não souberam, mas vão começar a saber com antecedência. Portem-se bem, meu nome é Filipe Alves, acompanhado pelos caríssimos Daniel e Joel. Beijinhos às primas e aos primos e até para a semana.
Tchau, tchau.
Um abraço. Então,